O ventilador tá vazando áudio?
Não.
Não,
não.
tá ótimo, tá ótimo. Inclusive, estamos no ar e essa pergunta foi feita para todos, que o seu ventilador está vazando áudio. Não, ele não está. O God Mode, que é um podcast conhecido pela sua excelência no áudio, desta vez está decepcionando.
Excelência no áudio, eu sempre esqueço de chegar mais perto, pegando mais
perto. Caralho, desvendeu essa filha da puta.
Você está ouvindo o God Mode Podcast.
Fala, galera! Está começando mais um God Mode. É tema livre, drops, metade vai ser disclaimer pelo visto.
Porra, o pessoal soltou o cartão aí na Black Friday.
Porra, muito obrigado
muito a obrigado.
Vocês aí que gastaram na Black Friday. Então, apresenta, Rafael.
Ih, tirando atraso essa semana, hein?
Aí. O atraso de disclaimer também. Bom, apresenta, Arthur Mauro.
Eu tirei o escorpião do meu bolso pra fortalecer o link do God Mode aí.
Porra, aí sim. Danado.
Presente mental, Thiago.
E agora eu virei evangélico.
Caralho, nada.
Quem assiste evangelho é evangélico, não é?
Então, eu já ia falar que os 10% do Arthur Mauro já foram direto pra igreja.
Bateu
no bolso do Godmode.
Ó, eu sou Paulo Antunes, e se quem assiste evangelho é evangélico, eu tô virando expansionista, então, né?
Isso.
Porque faltam 3 episódios de X-Pens pra terminar a série.
Expansionista, vai começar.
Maratonei.
Vai começar a dominar outros podcasts e entrar lá batendo as pessoas, estuprar as mulheres, roubar o ouro, construir igrejas, catequizar nativos, essas paradas.
Corna o que é melhor na vida.
Isso.
Basicamente. Então, assim, agora podemos ter disclaimers.
É, exatamente, podemos ter disclaimers, porque a gente tem duas semanas,
loucura,
né?
Vamos ver a loucura.
Cara, a gente tem duas semanas de disclaimers aí, porque a gente teve uma semana de Black Friday e uma semana que eu não tava aí. E mais uma vez, a eficácia...
Sim, isso é maneiro, fica o suspense, porque a galera do Edmold aqui não vai. Só o Thiago tem acesso, a gente não faz a menor ideia do que vocês compraram. Vai ser surpreso.
É a mesma senha do e-mail. Se eu morrer, é a mesma senha do e-mail. Só pra vocês saberem.
Quem disse que eu lembro a senha do e-mail?
Não, eu também não lembro. Toda vez que eu preciso da senha, eu tenho que ir lá onde te anota e falar assim, ah, como é que é mesmo? Porque a gente tem uma coisa muito inteligente que é assim, o começo é sempre igual. Aí a gente tem um arroba e aí pra cada serviço a gente cria um nome escroto, babaca.
Olha, eu acho que algum ouvinte vai adivinhar qual é o e-mail antes de eu adivinhar, quer?
Capaz. E aí...
Dando pista que uma hora vai.
E aí a gente teve duas semanas aí que acumulou, né? Porque a gente, nossa grande eficácia de organização aqui, eu não passei a ser pau. E aí a gente tem aí uma semana de Black Friday e uma semana normal, digamos assim. Mas eu verifiquei aqui...
Eu vou falar que foi uma boa semana de Black Friday, dependendo do que você queria comprar.
Cara, foi. Eu comprei
coisa. Se tu queria comprar um Switch, se tu queria comprar um PlayStation 5...
Porra, assim, realmente.
Tava bacana, tem umas paradas bacanas aí, irmão.
Eu comprei as coisas inúteis, comprei as coisas legais aí, comprei o que... Teve coisa que caiu de preço, por incrível que pareça, eu botei lá e caiu de preço. Eu fiz uma lista de coisas escrotas lá na página do God Mode, lá no Facebook do God Mode. É, algumas pessoas usaram o link porque eu vi, não compraram, né, mas clicaram e tal, então já é alguma coisa, entendeu? Alguém comprou um PlayStation 5 que eu vi, não sei se foi pelo link que eu fiz, mas caiu na nossa conta, então tá bom, entendeu?
Esse aí não fui eu.
Não, não sei quem foi. Como sempre eu falo, a gente não sabe quem é que comprou.
Sim, é anônimo.
É anônimo. Então se vocês quiserem comprar uma rola de plástico, uma boneca inflável, fiquem à vontade.
Coleção completa de Crepúsculo, pode
comprar. Tem problema nenhum, 50 tons de cinza, pode comprar, não tem nada. Só pra terem noção, lá no Facebook, eu coloquei reparador de pneu, pra quem quisesse reparar a rodinha, entendeu? Botei lá, precisando muito. Botei um controle de Xbox, na verdade, não de Xbox, botei aquele que o Vivaco tinha dado de dica, que é um da 8-Bit Do, que ele tem cara de Xbox, mas ele conecta com a porra toda. É PlayStation, Switch, Xbox, PC, Android, iPhone, moedor de cana, porra toda. Botei esse lá também. Esse continua o mesmo preço, então se alguém quiser comprar lá, aproveita que tá no link no blog. Blog não, no Facebook. O Mortal Kombat 5 não baixou de preço, então foda-se. O jogo do PlayStation não baixa de preço. Logo assim no lançamento.
Jogo de Switch, é um jogo de Switch, do nada apareceu por um preço ridículo.
Switch. Eu tentei comprar, mas aí eu vi que não caiu o preço, eu falei assim, ah, vou esperar aí, não tô com pressa e tal. Um SSD de 1TB pro PlayStation 5, porque ele veio com 700GB, aí favor. Cai pra 500 e os jogos agora estão com 100 e porrada.
Instala 10, instala 3 jogos, acabou.
É, já era.
3 jogos, acabou o espaço.
Tinha caraca. Fone de ouvido com fio, como o Chuvisco gosta, tinha Kindle baratinho, tinha notebook baratinho, tinha Echo Show, tinha PlayStation, tinha a porra toda. E aí vocês, essa semana e a outra, né, desceram o dedo aí no cartão de crédito, vão pagar aí com a como vocês quiserem, porque essa semana...
Com a bunda, com
a primeira, exatamente, com a bunda, com bolsa, com rodando bolsa na rua, o que vocês quiserem. A primeira compra que a gente teve na Black Friday foi um PlayStation 5. Alguém comprou nos primeiros minutos da madrugada. Tá aqui, PlayStation 5.
Eu falei, teve um caiu 3.400, cara, a versão.
3.440, tá aqui, ó. 3.440. Na verdade, não foram um, foram dois PlayStation 5.
Como assim?
Foram dois no mesmo dia, compraram dois.
O cara tá doido.
É, não o mesmo cara, né? São dois ouvintes que compraram o PlayStation 5. Compraram, é, ele vai botar um na sala e um no quarto. Assim. É, foram dois PlayStation 5. Alguém comprou uma polpa hidratante para mãos. Polpa não é parada de comer? Polpa é polpa,
é.
Não
é? Polpa é polpa, mas aí é, vai saber, cara. Vagabundo inventa tudo hoje em dia.
É pra hidratar a boca? Não sei. Que, ó, polpa será que isso aqui, polpa, não é tipo... Sabe quando tem, quando é cosmético e tem duas, três línguas junto? Às vezes, polpa é alguma coisa em espanhol que a gente ignorante não sabe.
É, pode ter polpa em espanhol, alguma coisa.
É isso.
O espanhol tá fraco.
O espanhol tá fraco. O portunhol tá uma merda. Polpa hidratante para mãos. É isso aí. Pronto. Esse é o produto. Alguém comprou cabide, foi eu.
Boa.
Porque a Adriana.
Eu ia falar alguém. Alguém, é. Eu.
A Adriana ludibriou aí a segurança da Amazon e comprou pela conta dela no link do God Mode. Cabide de plástico, 10 unidades. É.
Cara, esse não, cachorro peraí, é muito não. Meu espírito animal, maluco.
Não, peraí, não foi eu não. Eu comprei de madeira, esse aqui é de plástico, então foi outra pessoa então, que comprou. Não,
eu ia falar, a Amazon sabe quem tá, o teu IP, meu amigo, que sabe que faz parte do link, é, ele mas, não vai deixar cair.
Não. Mas não, mas teve coisa que eu comprei que
a Amazon caiu, é muito mão de vaca com isso.
Pode ter sido porque era vendido pela Sanremo, não era da Amazon mesmo, pode ser isso. Alguém comprou sleeves? 100 unidades pra botar suas cartinhas aí, não sujar com o seu fandango, que você tá jogando enquanto come enquanto joga. Alguém comprou também fone de ouvido com fio, com microfone da Philips, como o Chuvisco gosta. Muito bom. É, alguém comprou tomada inteligente Smart Plug Slim Wi-Fi da i2Go. Eu já vi essa daqui, só que ela é meio ruim de integração, hein? Você que comprou aí, ó, tomara que tenha comprado certo, integrado com Tuya e as porra toda, mas ele daí é meio chato. Alguém comprou mais sleeves, mais 100, de outro tamanho, pra botar nas suas cartinhas. Aqui, é isso aqui. Que foi eu. Alguém comprou 2kg de ketchup.
Caralho!
É assim, na hora que entrou, o Olívio vendeu pra Feijão Seco, gasta tudo em ketchup.
Isso, tudo em ketchup. É. Porque tava, porra, é tipo assim, um ketchup de acho que de 300 ou de 400, tava tipo R$9. Um tá quilo, bem, tava 12. Aí eu pensei, porra.
Eu tô lotado, né? Na Amazon, cara, não tem ideia. Tipo, tem coisas que não tem jeito, mas tá mais barato, é mais barato.
Não, hoje em dia tem gente que tem aquela compra recorrente já, né?
É, chocolatado
é, as coisas básicas do mês.
Sustagem, eu boto sustagem no meio, uma lata pra casa.
Pronto, comprei 2 quilos de ketchup, tá aqui, ó. 1,33 quilos, 2 pacotes de ketchup. Alguém comprou 100 pisca-pisca de 10 metros colorido de LED aí, para a árvore de Natal.
Alguém, porra, tá montando sua
árvore. Alguém tá montando uma árvore bonita aí, ó. Alguém comprou festão verde, Natal decorativo, enfeite de corte fino, fosco, 2 metros. É, aquele negocinho verde que tu bota em volta da árvore de Natal pra fingir, sim, que ela é verde de verdade, mas não é porra nenhuma. Entendeu? É aquele negócio verde que pode
botar. É aquela coisa, enchimento. É que a árvore, tu compra aquelas árvores minguadas, carequinha, coitada. Aí tu quer dar uma enchida nela, tu compra essa merda.
Exatamente, é isso aí.
Aqui é muito bom que tem, todo fim de ano eles pegam uma parte de um estacionamento, alguma coisa assim, faz aquele lance de vender árvore de verdade, entendeu?
Uhum. Porra, me amarra.
Que nem tem o começo do filme do Magnum Mortífero, acho que é o Rick com uma parada de
deserto
de Natal, né? É uma merda igual essa que tem por aqui.
É, não, aqui não tem como, porque não tem pinheiro no Brasil, né? Então, aqui tem, mas...
Aqui acho que 90% da floresta
tem. Aqui na Serra tinha, antigamente tinha, não sei se não nasce cara, mais, né? O calor deixa.
Na casa da minha avó tinha um pinheiro. E aí é o seguinte, tinha a casa... E aí na frente, tipo assim, tinha o quintal e aí tinha o muro na frente e o portão. Na frente do portão, assim, do lado de dentro, né, tinha um pinheiro e aí tinha, quando você entrava, ele tava logo de frente. E aí a minha avó ouviu a lenda, não sei quem é que falou esta porra, mas ela se impressionou, de que o dia que o pinheiro ultrapassasse o tamanho da casa, a altura dele, o dono da casa morria.
Eita porra!
Aí minha avó
fez... A velha com a motosserra e o cotoco de
pinheiro. Foi exatamente isso que a minha avó fez. Chegou pro fulano e falou assim, corta no meio. Caralho, e ela cortou a porra do pinheiro no meio. E aí, o problema é que o pinheiro, ele é assim, ele começa com uma base larga e ele vai afinando até lá em cima. Ele é assim, por padrão. É quando você corta o pinheiro no meio...
Sabe quando é que...
Fica um cotô. Então,
quando é que mata? Quando o cara acha que mata, ele corta o pinheiro cai na cabeça dele.
Isso. Aí mata. Por isso que minha avó foi sagaz e pagou um cara pra fazer. Ela não foi lá, entendeu? Porque se ela fosse, é capaz de cair na cabeça dela. Enfim. Quem cortou por acaso foi aquele caseiro maluco que convidou a gente pra casa dele, que não era dele. Lembra? Eu contei essa história, tem uns 3 capítulos. Enfim. O que assassinou um macaco, lembra?
Puta que pariu.
O cara assassina macaco e corta pinheiro. É um simpatizante do Ibama. Direito da floresta.
Amigo da natureza.
Amigo da natureza.
Quase um druida.
Isso. É. Basicamente um druida. Continuando aqui, alguém comprou a saga do Batman, aquele que comprou uma porrada da outra semana aí, que eu parecia tava falando bingo. Comprou o volume 30. Alguém comprou Borgia, Graphic Novel, volume único.
Ah, tá. É do Manara essa porra.
É, exatamente.
Ou seja, putaria comendo solta.
Você falou do Manara. Eu olhei a capa assim, a lógica que é do Manara.
É, quando todas as mulheres têm aquela boca de...
Exatamente.
Parece que está prestes a, bom, formar um trabalho oral.
Exatamente, ali. Em alta velocidade. É. Isso aí. Alguém comprou Ministério Graphic Novel também. Francisco Solano Lopes. Alguém comprou Ultra Aprendizado, Domine Habilidade Valiosa, Seja Mais Esperto Que a Competição e Deu um Impulso na Sua Carreira, Capa Comum.
Capa comum.
É, livrinho pra você que é um coach mais barato. Alguém comprou aqui Novos Titãs, volume 23, Lendas do Universo DC, Capa Comum também. Alguém comprou a Saga do Batman, volume 22. Alguém comprou o box do Castelo Animado, foi Adriano, tá aqui, box do Castelo Animado. Alguém comprou, caraca, como é que fala essa merda? Bhagavad Gita, Gita. Não tinha música com esse nome do
Bhagavad
Gita. Que é isso?
Gita, Gita, tinha uma música do...
Esqueci o nome dele. O que você quer falar, Paulo?
Bhagavad Gita? Não.
Ah, mensagem do mestre. É uma obra hinduísta. Aqui, ó, composta por 700 versos. Enfim. Caraca, eu esqueci o nome do cara que tem a música do Raul Seixas. Porra, do Raul Seixas. Ah, tá. Chama Gita ou Gita, não sei como é que se fala. Alguém comprou o Castelo da Princesa Balbúrdia. Acho que a gente já falou isso aqui, não vou comprar de novo. Essa semana eu me lembro dessa palavra Balbúrdia por algum motivo.
Quem é a Princesa Balbúrdia?
Não sei, é um livro infantil. Vai ser bagunceira. Vai ser pra criança deixar de ser bagunceira, enfim. Alguém comprou um livro chamado Data Science para Negócios. O que você precisa saber sobre mineração de dados e pensamento analítico? Caralho.
Olha aí.
Específico.
Temos um empreendedor.
Alguém comprou... Ah, isso aqui foi eu. A Cidadela do Caos. Lembra da Cidadela do Caos, aquele livro, jogo?
Lógico.
Tava R$12. Eu falei, eu vou comprar.
Olha aí. Aí,
né? Agora ele tá R$20. Agora que eu tô vendo aqui, tá 20 prata.
Não precisa de videogame nem de bateria.
Porra, tava... Você jogava esses livros jogos honestamente?
Então, eu não joguei honestamente agora, quando ele chegou.
eu nunca fui honesto, não. Eu sempre olhava assim, tá? Qual caminho que eu vou me fuder, tá? Eu vou pro outro.
Não, tipo assim, ele chegou em 2 dias, mais ou menos. Então,
o gameplay dele é infinito, cara. Eu era honesto, eu vou jogar de novo.
Não, eu tipo assim, eu joguei durante 1 hora, entendeu? Eu fui lá e tal. Mas assim, joga o dado. Eu falei assim, meu irmão, deu 4. foda-se, vai.
Entendeu? Deu o suficiente.
É, deu o suficiente, vambora e tal. Assim, é legal, entendeu? Óbvio que tem coisas melhores pra se fazer, entendeu? Mas assim, é divertido, entendeu? A história é legalzinha, é boa e tal. Você entende que o cara tava querendo narrar um RPG pra você ali e tal. Tem algumas soluções que, tipo, tipo assim, vá para a página tal. Aí você está de frente a um baú. Aí vai para a página tal. Aí você quer um desenvolvimento do baú. Aí é, você abriu o baú, vai para a página tal. Você não abriu o baú, você seguir, vai para a página tal. Tipo, é uma linha. Aí você vai naquele, não, já tem que pôr para outra página. E é chato de você ficar andando para lá, para lá e para cá, que isso é chato, entendeu? Mas, assim, é legal, divertido. E esse era um que eu não tinha. Eu não tinha essa ideia local. Eu tinha um outro, que a capa era um mago. Não lembro agora o nome.
Podia tentar escrever um livro jogo do zoeiro, ia ser engraçado.
Ah, deve ter alguma coisa aí pronta pra fazer essa. Alguma inteligência especial, sei lá. Continuando, alguém comprou óleo de argan. Isso tem coisa de parada de druida mesmo, sei lá que merda é essa.
É o caseiro que cortou a árvore, pô.
É o caseiro também. Óleo de argan, tratamento. Porra, tratamento? O que essa merda faz? Deixa eu ver a descrição.
Sei
não lá. Tem descrição, assim é muito bom. Assim que é bom. Ah, não, tá aqui, ó. O óleo é muito bom. Ah, vou dar uma olhada nas avaliações. O óleo é muito bom. Deixa meus cabelos com aspectos bem tratados. Não pesou. Tem os cabelos grossos e ressecados. Rende bastante. É preciso uso moderado para não pesar. É isso.
Ai, ai. Tem espermacete de baleia?
Tem. Se não tem, não vale. Ah, peraí, deixa eu abrir aqui várias coisas ao mesmo tempo, senão vai explodir. Ó, alguém comprou um controle Ori D-Pad Zelda do Nintendo Switch. Porra, bonitão. É um controle. É aqueles controlezinhos, né? Laterais do Switch, só que com.
Temática de Zelda.
Peraí. Não. Tá de sacanagem, Nintendo. Tá de sacanagem. Não tá de sacanagem. É isso mesmo. A Nintendo tá vendendo os lados separados, não são dois. É só o lado esquerdo. Que tá. É só o lado esquerdo. Porra. Por que o outro lado continua tida? Porque é só um lado. Aqui, ó. Nintendo, controle Nintendo Ori D-Pad Left Zelda.
Caralho, parabéns,
Nintendo. Filha da puta, só um lado.
Se o povo compra, porque fica ruim um lado só, o cara não quer comprar o par, entendeu?
Ah, mas se é o...
Tipo, deu drift do lado esquerdo.
Ele mas esse aí é o D-Pad, é aquele que é uma cruzinha.
É, uma
ele
cruzinha.
Não
é
botãozinho, ele não substitui ele não substitui o Joy-Con, não. Ele é um Joy-Con. Ele só funciona no modo portátil. O cara quer jogar coisa portátil com uma cruzinha.
É verdade, ele é cruzinha, né? Botãozinho. Verdade. Ah, então realmente aí dá uma diferencinha aí. Continuando, alguém comprou um smartphone Samsung Galaxy M34 128 GB? 5G. Foi tu?
É, pra minha mãe.
Aí, ó, porra. Já começamos bem já.
O celular da mamãe tava já nas últimas. Eu falei, calma, relaxa.
É, esse fone, tipo, em termos de benefícios, esse aqui é bem bom. Câmera boa. Continuando, alguém comprou um nebulizador G-Tech, modelo Nebicon, branco. Nebulizador, né? Nebulizador, uhum. Não sei como é que é, funciona bem. Nebuliza ele, nebuliza ela. Continuando aqui, ó. Alguém comprou...
Não é aquela máquina de
CPAP, não. É só aquele que tu bota. Cara, agora lembrando mais uma coisa da minha família. Meu tio, obviamente, ele morreu de câncer de pulmão. Por que ele morreu com câncer de pulmão? Porque ele tinha ele fumava a vida inteira. E aí ele tinha um nebulizador desse com uma... que ele tinha que botar um remédio dentro. E aí era assim, ele usava o nebulizador, tragava o cigarro. Sabe?
Caraca!
Tragava o cigarro. Aí ele falou, tio, e aí?
Não adianta, né?
Aí ele falou assim...
Já marca inteiro.
Não, ele falou... as palavras dele foram falando assim, não tenho muito tempo, prefiro aproveitar.
Caraca!
Tá certo. Eu falei, tá certo. Tá certo, não tá errado. Mas sabe, o médico fala, o senhor tem 6 meses de vida fumando ou não. Entendeu? Um ano, sei lá, 2 anos.
É, fumando ou não, aí foda-se, realmente.
Entendeu? Sei lá, 1 ano, 2 anos. Disse,
porra. Fumando ou não, ele bota...
Até que não fume, ia sair fumando.
Ele falou, amigo... Ele pega o nebulizador e bota aquele carga de vape no nebulizador direto logo, que é pra mandar o foda-se, né, cara?
O que ele falou, olha, não vai fazer diferença, já fudeu com tudo, entendeu?
Por que o senhor não nebuliza logo no cano de descarga na porra do cara?
Isso. Ai, ai, ai. Era uma pessoa sensata.
Enfim, vai curar seu problema rapidinho.
Continuando, mesa dobrável de alumínio com tampo de MDF 60 centímetros, com 45 de largura. Muito bom.
Oi.
Alguém comprou uma banheira inflável de 450 litros da morta. Uma banheira infantil.
Esse é aquele que tá desesperado para ter alguma coisa de se enfiar na água durante esse verão bonito do Brasil.
Exatamente.
Encher com a mangueirinha e ficar lá sentado. Dentro
do eu não julgo, não.
Tomando uma cerveja, foda-se.
Certo tá ele.
Porra, pra caralho.
Alguém comprou a tablete 3 em 1 multiação. Que isso? Ah, desinfetante, clarificante, auge estático. Não deve ser pra essa piscina. Deve ser pra uma piscina do cara da semana passada, ou retrasada, lembra? Que ele tinha uma piscina, a gente reclamou que ele não avisou. Ah, tá aqui, o próximo compra é um sulfato de alumínio pra piscina. Cara, que esse maluco tá fazendo um caldeirão na piscina dele, né? Porque tem algicida, alumínio na piscina. Essa porra... Você
maluco, não... isso aí é uma piscina de algum traficante. Acho que ele tá dissolvendo o corpo.
Ele tá dissolvendo um cocaína. Sabe aqueles programas que o cara traz...
O cara que limpa o filtro dessa piscina tem pena dele.
Vê se na lista de compra tem soda calma.
Isso. É, né? Sabe aqueles caras que traficam cocaína, tipo no fundo de mala, que o cara quando tira parece um tecido, aí ele raspa e sai parado, aí eles dizem que usa um processo químico. Então, esse maluco tá fazendo essa porra na piscina dele, pelo visto. É uma quantidade de drogas aqui que ele... Drogas não, quantidade de químicos, né, que ele tá usando aqui. Ó, alguém comprou um cabo USB, mini USB com 1.8 metros. Porra, esse aqui ninguém
usa mais. Comprido.
Bom comprido. Alguém comprou um fone de ouvido, eu sei que todo mundo pensou. Alguém comprou fone de ouvido in-ear, JBL, confio, do jeito que o Chubisco gosta. É isso aí. Vamos lá que tem coisa pra caralho, todo 36, são 80.
Vai embora, vamos lá.
Vai mandando ver.
Alguém comprou pré-treino Beast 300 gramas Nutrition ultra concentrado, nosso amigo Bomba
Marcelo Rossi.
Logo embaixo, alguém comprou também, mesmo cara, né? Whey Protein 3W, caraca, agora tá medido em watts o negócio aqui. Mais performance, 900 gramas, baunilha, pra dar o gosto na vida. Alguém comprou um ser um hidratante fortalecedor para os olhos. Ah, não, para a área dos olhos. Não é para espirrar,
cara,
essa
porra. O cara passa no globo ocular, né, tipo, cara?
Entendeu? não seria muito bom. Alguém comprou um mouse gamer de 3.200 DPI. Porra, nem tem quanto DPI assim na mesa.
Que susto, eu achei que você ia falar que foi 3.200 reais. Caralho,
não. Seu mouse perde? Foi 60 reais, foi 60 prata. Da Multilaser, de 7 cores. Se é gamer, tem que ter cor. Alguém comprou... Danone. Danone Nutrícia. Ah, não, Danone Nutrícia é Fortni. Quase é Fortnite. Suplemento infantil de baunilha. Isso aí, ele tá botando a criança pra ser bombado desde criança.
Eu tô comendo aquele Activia com cereal de mel aqui. E, nossa, vou cagar muito feliz.
É isso que eu ia falar. Activia é pra cagar mais, não é?
Vou me cagar todo agora. Porra,
aí sim. Alguém comprou uma passadeira a vapor portátil da Lennox. Aquele negócio, sabe? Parece um borrifador de vapor. Você passa na vertical a roupa. Enfim. Alguém comprou Oreo Pulo. Puro, a base de plantas, reforçado com vitamina E, orgânico, derivado da cana-de-açúcar, melhor hidratante para o rosto que existe, corpo, pele e cabelo, que tá escrito aqui.
Suco de pau, é isso?
Suco de pau.
Tipo passar uma cachaça na cara.
Isso, tipo passar uma 51. Alguém comprou um cabo de iPhone Lightning i2Go, de 1,5 metros. Alguém comprou um kit de 5 lâmpadas de LED de 15 watts, frio, da Elgin. Alguém comprou protetor de cinto. Esse mesmo é protetor de cinto. É pra botar na frente? Assim, porque esse foi muito foda, porque são duas carinhas de leão, assim, de leão não, de ovelha, duas ovelhinhas. Enfim, alguém comprou um kit com 6 canudos de metal, o cara que vai comprar o canudo uma vez na vida e levar pra tudo quanto é lado.
É igual esse que eu uso aqui, que o pessoal acha que eu tô tomando chimarrão.
É isso aí, é um kitzinho com 6 canudos diferentes, ainda vem com um negocinho pra tu limpar ele por dentro, assim, como se fosse aquela parada de limpar vaso sanitário. Alguém comprou cordão de luz, cor de fada, cobre, 10 metros, de LED, pra botar na sua árvore de Natal. Alguém comprou, peraí, comprou um Fire Stick da Amazon, aquele stickzinho, né, pra tu botar ali e tal. Alguém comprou um suporte de fone de ouvido, suporte pra tu botar em cima da mesa ali e botar o headset gamer em cima.
O meu PlayStation 5 é um suporte de 3 fones de ouvido.
Eu também boto fone de ouvido em cima do PlayStation 5, é perfeito.
Pô, fica certinho, monstro,
ali,
cara.
Né? Mas é perfeito, ele fica certinho ali, ele abre, ele dá uma largada ali pra quando você botar na cabeça não ficar tão forte, é perfeito. Alguém comprou uma sombrinha guarda-chuva dobrável semiautomático. Porra, um guarda-chuva é semiautomático? É aquele que tu aperta o botão e sobe. Eu acho que todo guarda-chuva faz isso, né?
Agora é aquele guarda-chuva que tu aperta o botão, ele abre, mas vai ficando velho.
Ele te dá um tiro, ele mata a pessoa à frente.
Aquele guarda-chuva que tu aperta o botão, ele abre, mas aí quando ele fica muito velho, que você aperta o botão, ele se solta.
Ele não quer mais, foda-se. Exatamente. Alguém comprou uma bomba elétrica para galão de água. Eu tenho uma dessa aqui. É muito bom, você aperta o botão, ele... chupa aguinha. É melhor do que botar aquela porra de pra baixo. Alguém comprou um kit de lâmpada espera. É bom. 3 unidades, 7 watts, bivolt. Alguém comprou...
O nome é pera porque tem formato de pera?
Tem formato de pera, exatamente. É. Alguém comprou um desodorante antitranspirante aerosol Invisible Black and White, 200ml, Nivea Men. Alguém comprou... Foi tu? Ah, yeah. Alguém comprou um climatizador de ar com ionizador 127 branco. Porra, vocês estão sinistros mesmo. Alguém comprou um jogo de cama de lençol premium casal King com 4 peças. Porra, vocês estão chique mesmo. Tá todo mundo aproveitando a cama. Alguém comprou...
Todo mundo destruindo a cama, né? Que nesse verão tá todo mundo deixando igual o Santo Sudário essa merda.
Suor tá passando pelo colchão, já tá molhando o chão já.
É. Alguém comprou um adaptador conversor para HDMI para o Wii. Eu tenho um desse, eu usava. Era bom. Eu saí da HDMI pro Wii. Basicamente isso. Em 1080p. Não é 1080p nem fudendo, porque o Wii não dava 1080p. Mas...
1080p. Aí vai lá no Wii. 400 e... 400.
Acho que ele dava no máximo 720p. E duvido que esta porra aqui faça upscale. Mas, beleza. Vamos acreditar. Alguém comprou mangueira pra limpeza de piscina, que foi o cara que não convidou a gente na outra semana. Alguém comprou jogo de cama Austin. Tinha que ser Austin Powers, mas não. É Austin, eu acho que o padrão Austin. Enfim. Estampado marinho. Então, é azul marinho. Não é estampado com peixe, essas merdas assim. É só azul marinho. Alguém comprou... Que merda é essa? Galápagos Mucking. Jurassic Snork. Expansão. É um jogo. Jurássico Sarcástico, o nome do jogo. É um card game. Caralho, tá bom. Bom pra você. Alguém comprou um display de barra Protein. Caralho, o cara agora tá comprando display porque ele já tem tanta barra que ele tem que botar... Em algum lugar.
Não é com alguma loja, não? Esse maluco
é dono de loja. Eu acho que o cara que tá comprando, ele é dono de uma
academia.
Ele é dono de uma academia e tá comprando pra academia inteira. Entendeu?
Pode ser.
Porque, tipo, o cara comprou o display inteiro, entendeu? Não tem lógica ele comprar o display.
Ou sei lá, vai, que o cara é tipo chuvisco com os amigos, só que ao invés de amigo ele compra peso.
tipo isso, né? Vale... Vale 300 gramas. Peraí que deixa eu abrir tudo de uma vez só antes que essa live exploda. Peraí, vai um pouquinho aí, falta pouco. Beleza, agora o computador travou durante alguns segundos. Eu torci aí que nada aconteça, nada exploda.
Nada caia.
Beleza. Então, alguém comprou um fone JBL ouvido esportivo. Tá aqui escrito aqui, ó. Ouvido esportivo. Endurance Run 2 In-Ear preto com fio. Como os fios que eu gosto. Sabe que ninguém mais vai comprar fone sem fio aqui, né? Depois que a gente falou mal do fone sem fio. Ó, ninguém vai mais comprar fone sem fio. Sem fio
custa R$300 a mais, né?
Ninguém vai comprar fone sem fio.
Aqui ele bota tiro, porra, só de ser sem fio, não conta mais na porra do fone.
É verdade, que eu falei, né, que eu tinha visto o meu fone aqui que eu uso no PlayStation 5. Na Amazon do Brasil tava R$2.500.
Maluco, tu ficou desacostumado, a conversão é vezes 10, sério mesmo. Vezes 10. Pega o preço daí e bota vezes 10, é isso aí.
Paguei 200 e poucos dólares.
Conversão pro dólar e mais um.
2.700. Ninguém vai mais comprar café também, porque agora que chama de café de cuzão, então ninguém vai comprar café. Ó, alguém comprou 3 camisetas dry fit feminina anti-suor. Nem é premium, tá ótimo. Alguém comprou, caralho, foi só falar. Alguém comprou fone de ouvido Bluetooth sem fio.
Olha aí.
i2go, estojo de carregamento. Com estojo de carregamento. É aquele que imita o Apple.
Custou 3 vezes mais do que usou.
É, foi tipo o dobro. 3 vezes não, o dobro. Pra perder à toa essa porra, igual o meu. Eu falei que eu não consegui comprar um lado só. Eu achei 2 caras vendendo no Mercado Livre, o lado que eu perdi. Opa. Eu digo o outro lado. Tipo assim, eu perdi o direito, vi 3 caras, 2 caras vendendo esquerda. Eu preciso do direito. Não tem.
Eu nunca usei esses fones de ouvido Bud assim.
É bom, eu gosto assim. Não tem problema não. O problema é que cai.
Eu quase não ouço música pelo celular na rua e quando eu escutava, eu levava um fone que veio com ele. Assim.
Eu levo pra almoçar, pra ver se os garçons não interagem comigo, mas não adianta. Não adianta. O cara ainda pergunta: só quer mais alguma coisa? Eu não entendo. O cara tá blá 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 blá.
Parece. Mas ele tá oferecendo serviço. Pior quando você tá no táxi ou no Uber e o cara quer conversar sobre o jogo do Flamengo que você tá cagando pra existência do futebol.
Acontece.
Mas a pessoa quer... Aqui já foi um cara querendo conversar sobre o basquete, aí eu esqueci. Pô, eu não vejo basquete desde os anos 90, querido. Então, não tem como... eu não tenho como engajar numa conversa com mala assim.
Continuando. Alguém comprou um kit com 2 fronhas, percal, 400 fios. São chique pra caramba. Alguém comprou algicida manutenção de piscinas, lá do nosso amigo que não convidou a gente. Sim, alguém comprou, caraca, alguém comprou um robô aspirador de pó, aspire passapano, voz em português, mapeamento inteligente, mapeia vários ambientes e volta a carregar sozinho, com Alexa, cor preta. Olha, isso aqui é pica da Alexa mesmo, hein?
Alguém tem cachorro pequeno e gato em casa que vai ficar em cima do robôzinho
passeando. É, passeando, né? Alguém comprou Animal Crossing do Nintendo Switch. Muito bom. Alguém comprou Banana
Tartaruga Chips. Tartaruga berrando. Fui eu. Fui eu o robô ou foi você outra coisa?
É, já passou. Foi ele o limpador de piscina, sei lá.
Sou eu que tô derretendo gente.
É, foi ele que comprou o kit com três roupas femininas, sei lá. Alguém comprou Banana Chips. Banana Chips, isso aí. Banana Chips é bonzão.
Gosto muito.
É bonzão mesmo. Alguém comprou 16 pilhas alcalinas AA do Sonic. Tá aqui, foto do Sonic na frente. É, alguém comprou uma cafeteira expresso vermelha automática. Três corações. Onde nasceu o Pelé? Alguém comprou um kit de três garrafas squeeze de 2 litros. Ah, eu tô te falando, né? O cara da academia. Alguém comprou...
Ele tá botando pra vender.
É, exatamente. Tá botando pra vender.
A galera do CrossFit com as garrafinhas d'água. De é apertar, exatamente, né?
Tô falando. É um ouvinte que é dono de academia. Ou então é o cara que oferece as paradas proibidas no banheirão da academia.
Ó, traficante da academia.
Traficante da academia. O maluco tá muito...
Quer os produtos diferenciados.
É, quer o suco. Quer um suco.
Pior que irmão, eu tenho um amigo que faz esse serviço aí.
É, irmão, quer o suquinho? Quer um suquinho? Ah, alguém comprou creatina 100% pura, que essa aqui é pra misturar com cocaína, meu. É, pura monoidratada, 500 gramas, Dark Lab, serve 166 doses, isso aí é do bom mesmo. Alguém comprou Card Game Galápagos, Torções Temporais, acho que é a expansão daquele outro lá do dinossauro. Alguém comprou um cabo 3 em um carregador turbo, USB-C, USB normal.
Essas paradas não prestam muito não.
É, cai muito a velocidade. Alguém comprou, caraca, vocês se lembram daquele negócio de botar bala antigamente em padaria, que era um negócio de vidro que tem umas bocas assim? Parece uma parada de Fallout que tem que trec, trec, trec e tal. Então, alguém comprou isso? Mini baleiro de vidro, porta doce, bombonier, giratório, padaria, antigo, cor, tampa de cobre.
Sempre quis ter um desse, mas aí eu lembro que eu vou ter que ficar enchendo de doce toda hora, vai ser uma merda.
É, ele vem com um testador de diabetes juntos, né?
Porque, assim, caraca!
Se tu encher essa porra de doce, no final dele,
na hora, já era. Na hora que você abre a tampa, tu já fura o teu dedo ali.
Isso, né? Já tem um testador ali, igual meu tio. Quer comer até o final? Não vai dar certo mesmo, pô. Alguém comprou 10 laços de veludo vermelho para decoração de árvore de Natal. Pô, essa árvore desse maluco deve ser o cara da piscina. E alguém, pô, maneiro isso aqui, hein? Alguém comprou um enfeite natalino temático gamer para árvore de Natal, estrela Nintendo. É aquela estrelinha de vida do Mario, aquela de vida não, de superpoder do Mario, sabe? Aquela estrelinha amarela. Aí você bota no alto da...
No topo.
Aqui em casa, o alto da árvore de Natal é o Red. Acho que eu já mandei essa foto.
Ah, que lindo.
Eu acho que eu já mandei essa foto uma vez lá no... Tem lá no Instagram. Quem quiser saber, vai lá no Instagram.
Melhor que isso, se fosse uma foto do Pita, não sei, pra ser estrelinha da casa do Thiago.
E acabou 80 produtos em 2 semanas.
Que foda.
É mais do que a semana inteira.
Pô, teve uma compra então que não foi minha, fiquei chateada.
Qual que é?
Eu comprei um Kindle.
Não, Kindle não tem não.
Não teve, porra.
Deixa eu ver aqui.
Eu fiz a compra. Será que conta pra próxima, talvez?
Não, já passou tanto tempo que não apareceu não. Kindle não apareceu não.
Eu comprei semana passada agora.
Essa semana agora que passou?
É.
Não, eu peguei do dia... Peguei do dia 24 pra frente. Do dia 23, quer dizer. Peguei do 23 pra frente.
Só que eu não lembro agora certinho o dia que eu comprei. Mas, putz, sacanagem.
É, tem.
É que é o presente da minha noiva de Natal. É,
tem muito pra trás um Kindle aqui, mas pra essa semana não tem não. Então já era, isso aí já foi. Isso aí não entrou. É isso, gente. Bom, é isso. Então...
Isso aí, o que que andamos fazendo da vida? Eu não fiz muito. Minha nada. Vida anda muito quieta.
Nada de novo?
Eu tô jogando aquele Remnant 2 que saiu no...
Game Pass?
Eu não tinha jogado, eu joguei muito pouco no primeiro, não achei lá grande coisa não. Mas o segundo eu recebi as notas bem altas, então eu decidi apostar, porque tá de graça, foda-se. E até que eu tô gostando, cara. Ele tem uns lances de cenário procedural. Não vou dizer rogues roguelike, eu não sei se eu classifico dessa maneira, mas tipo, você entra no lugar lá e tem umas portas mágicas, e cada vez que você faz uma porta mágica dessa, cada hora que você joga, é uma coisa diferente. Eu, por exemplo, primeira vez que eu joguei, eu tava dentro num ambiente interior, né, de uma catedral, e quando eu fui jogar de novo hoje, eu fui parar numa vila muito com a cara do Bloodborne, aquela vilazinha do começo do Bloodborne. Inclusive, as pessoas que me atacavam na rua tinham aquela cara de doente daquelas pessoas do Bloodborne, né? E o jogo é basicamente Dark Souls com espingarda, né? Dark Souls com tiro. Não é tão difícil quanto um Dark Souls da vida, mas é basicamente isso. Então, você tá lá com sua... É, eu escolhi a classe que eu vou com o cachorro, né? O cachorro ajuda pra caralho. E é maneiro porque é uma misturada de estilo do caralho, porque você começa na Terra, né? Uma Terra meio pós-apocalipse assim, e tu atravessa portais que vai te levando pros mundos. Tem mundo de fantasia, tem mundo mais sci-fi, tem mundo mais horror, tem mundo... Caralho, o jogo parece que os caras não se decidiram assim, mas não sei que estilo vai ser essa merda. Bota tudo! Foda-se! Bota tudo que a gente tem de estilo, uma porra só e...
Mas ele é só de tiro ou ele tem melee também?
Ele tem melee, mas o Chan mesmo é usar arma, assim. Pelo menos pra mim, né? Eu prefiro, assim. Tem uma classe lá que é mais especializada em melee, que é o cara todo armadurado, que vai pra frente e encara mesmo. É, a que eu tô jogando, que é a classe que você vai com cachorro, você tem umas garrinhas lá de melee, eu não sei se dá pra pegar outras armas de melee, eu até agora não encontrei, e espingarda e revólver, assim, né? E tô achando legal. Tô achando legal essa variação de cenários, assim, porque pelo... É que eu joguei muito pouco, né? Mas no review o cara deu essa impressão de que cada vez que você entra no jogo, tu vai parar num lugar completamente diferente. Os inimigos são diferentes, os bosses, que eles falaram que no primeiro jogo não era lá grande coisa, nesse segundo o pessoal falou que melhorou pra caralho. Uma das coisas mais legais do jogo são os chefes, mas eu ainda não passei por nenhum chefe grande nem nada assim, porque eu tô bem no começo ainda. Mas tá lá, gente, tem Game Pass, pega, não tem desculpa, e experimenta aí.
Só jogar, pô.
É que é bom, Game Pass.
Tava jogando também o demo daquele... É Weird West, não, é... Evil West, eu acho. Que é tipo um Gears of War da vida, só que Velho Oeste, assim.
Ah,
tava jogando no PlayStation 5. Ah, não achei lá grande. Cara, a história é muito qualquer merda, o protagonista é muito qualquer merda. É divertidozinho, eu tava jogando só o demo. Não sei se vale a pena pagar por isso. Esse é um daqueles jogos que eu tenho quase certeza que um dia sai em Game Pass ou Plus, né? Então, podem se esperar aí. Tá lá. E outra coisa também é que foi minha compra de Black Friday, que é um jogo que eu não sei por que caralhos saiu por um preço absurdo quando ele foi lançado. Acho que ele tava $93 no PlayStation 5 e no Xbox também, acho que tava algo assim, que é o Dead Island 2. Ficou mó tempão sem abaixar o preço, eu não entendi porque que não é um jogo mega fodástico de grande pra estar com esse preço tão alto assim, mas aí na Black Friday eu consegui, mas mandiga lá, pagar a metade do preço.
Então, pode mandiga lá?
É, porque além de ter o desconto, eu ainda meti um $10 de cartão que eu tinha do Xbox de reward e acabei comprando. E, cara, Dead Island, eu gosto muito do primeiro Dead Island, e o segundo eu também gostei muito, porque eu tinha até mencionado no episódio passado, né, eles fazem aqueles zumbis com layers de carne, músculo e osso, que é divertido você dar porrada nele.
Uhum.
Então, tu quer se divertir com gore voando na tela, caralho, vai jogar essa merda. O roteiro é palhaçada pura e o jogo todo é isso, cara. Não vou me repetir, que acho que eu já até mencionei no episódio passado sobre Dead Island, mas é bom, mandei. O que vocês andaram jogando?
Cara, eu peguei uma parada que eu tinha esquecido, que era desse ano, cara. Aqueles jogos que vão ficando, chega na lista, as listas de final do ano, você esquece que o jogo saiu esse ano. Eu peguei aquele Moon Rider, que é um, é tipo um Shinobi, meio Shinobi, meio Mega Man, da galera que fez o Blazing Chrome. A galera do Joy Masher, que tem metade da equipe, acho que é de brasileiro.
Ah, eles são brasileiros, né?
É, então assim, eu sei que o cara dos visuais é, né? O cara que fez o design das fadas, no caso. É, e aí, pô, fui dar uma chance pra ele, porque tava na promoção de Black Friday, né? E, pô, maneirinho, cara. Assim, porque é um jogo retrô, assim, o nível de punheta de pixel desse jogo é um negócio, assim, tu vê que o cara realmente, é Danilo, acho, do cara. O cara fez o visual, cara. Aí, na moral, ele punhetou isso aqui pra caralho, sacou? Tipo, tanto que o jogo nem é muito longo, sabe?
É muito rapidinho. Bom quando você não tem mais limitação da pixel art, faz o que quiser.
Cara. Não, é, mas aí que tu vê que o cara tenta emular as paradas antigas, sabe? E assim, ele limita a paleta dele, ele limita, como é que ele pega um estilo antigo, igual que fez com os outros jogos da esses caras. E ele imitou mesmo, assim, pra caralho, sabe, o estilo. Só que ele puetou muito. E aí tu vê, às vezes, sabe, cenários que normalmente não rodariam antigamente por causa da resolução e por causa, sabe, de 5 camadas de cenário. E tá lá, sabe, 5 camadas de cenário pixeladas passando no fundo, sei lá. Então, assim, tu vê o cuidado do cara com o visual, sabe? Assim, bem, bem maneiro, bem legal. Assim, vale a pena. Ele é, tipo, cara, é um jogo curtinho. É jogo, tipo, de umas... nem 2 horas, eu acho, pra terminar ele. A única coisa que eu senti falta foi que eu cheguei... Sabe quando você tá jogando Mega Man? E aí tem aquele esquema de você escolher pra onde você vai, né? Porque depois da primeira fase do jogo, você pode escolher qual fase você vai fazer em qual ordem, né?
Uhum.
E cada chefe você ganha uma arma secundária específica do chefe, sacou? Tipo Mega Man, sabe?
Maneiro.
Só que quando chega no que seria o castelo do Willy, sacou? Eu fiquei esperando que fosse tipo, porra, vamos lá, várias fases e acaba muito rápido, cara. Eu fiquei, puta, não, dá mais, cara. Tipo, dá mais, cara, mais fases, cara. Aí o jogo acaba. Eu fiquei... que pena, mas tirando isso, eu gostei pra caralho do jogo. E é bem facinho, cara, ele é bem facinho. A dificuldade dele é você, porra, é você dificuldade de sacanagem, é tipo tentar pegar os rankings, S, sabe? Tem um item que eu peguei lá, que era você equipa itens novos, você joga com um cyborg ninja, sabe? Com...
Uhum.
E aí, pô, tu vai achando um chip de uma habilidade. Tem um chip.
Eu tô vendo a jogabilidade, ele é muito
Strider. Ele parece muito... Hã?
Ele lembra o Strider.
É, ele parece muito Shinobi, cara. Parece muito Shinobi.
É que eu vejo ele se agarrando em
terra. Só que a estrutura de fase é do Mega Man, sacou? Escolher qual a ordem que você quer fazer e tal. Mas aí tem esse lance dos chips que você pode equipar pra, tipo, te dar mais armadura, você repõe vida com o tempo. E tem um deles que é tipo assim, se você acha o jogo muito fácil, é Glass Canon, é tipo, você dá, acho que você dá mais dano, mas você toma um golpe e você morre. Tipo, aí o jogo vai de ridículo pra impossível, sacou?
Ele tem uma fase que lembra Thunder Blades, você lembra desse jogo?
Que é, você tá falando que é a fase da moto, que você vê de trás?
É.
Tem uma fase inteira que é toda efeitosa vista de trás, só que os caras não usam 3D, né? Eles usam aqueles efeitos que se usava antigamente de camadas vindo.
É, você só aumenta a
é bem maneiro,
o negócio em direção à tela, fica bem feito. É, tinha um jogo tipo... chamado Thunderblade que fazia isso, que era de helicóptero.
Mas eu só achei assim, que foi, rapaz? Tipo, o jogo termina antes do que devia e é muito fácil. Mas tá nesse clima de Shinobi Mega Man, maluco, vai lá e joga, que vale a pena pra caralho. Assim. Isso aí é isso, não, cara, já passou batido.
Chegou o homem.
Tá mudo.
Tá mudo.
Tá mutado, na verdade.
É, tá mutado, aperta o botãozinho.
Tá xingando a gente. Tão surdo, seus filha da puta.
Continua falando, rapaz.
Ah, isso, é Moonrider, é isso. É tipo, é... cara, é esse esquema. Você quer jogar um Shinobi Mega Man, cara? Acho que você não tem muitas opções hoje em dia, né?
Exatamente. Ou Shinobi ou Mega Man.
Então, louco, manda ver, sabe?
Bonito. E é muito bem feito mesmo, caraca.
Sim, é bonito pra caralho. Bonito pra caralho. Só pelo visual já vale, mano. Porra.
Bom, o negócio que a gente pulou e não perguntou, pra, eu não sei aqui, antes a gente pode começar, já que eu tô vendo aqui, a gente vai ter que dar uma enrolada gostosa hoje. O que vocês compraram na Black Friday? Vocês falaram disso semana passada?
A gente falou disso na última vez. Eu falei que foi um tampo de vaso.
Eu não escutei todo o podcast anterior ainda. Tô na metade.
É, o meu foi o Dead Island 2, foi Barbeador e olha lá.
É, então, o meu foi, eu comprei ketchup, eu já falei, né? Dois quilos de ketchup. A Adriana comprou um box do Castelo Animado e a gente tentou e não deu certo. Porque assim, é aquele negócio, né? A pessoa moderna tem aquele saudosismo, né? Que você pensa assim, porra, tem uma vitrola aqui do pai da Adriana, tá funcionando, entendeu?
Vamos comprar LP?
Aí eu pensei assim, porra, por que não comprar um LP? Porque aqui tem 5 LPs. Aqui...
Tu vai na feirinha, nessas feirinhas aí de domingo aí que tu... no Rio, sacou? Tu acha, tipo, vai achar LP a preço de banana, né?
Que é,
tipo,
exatamente o que eu fiz da última vez.
Nem
que
o preço do vinil que foi usado pra fazer
do negócio. Papelão que fica em volta quando tem a capa. Aí eu tinha ido naquela feira do Rio Antigo, lá no centro do Rio, nos sábados, né? Que é até uma dica aí, não sei se todo mundo sabe, tem uma feira do Rio Antigo, fica na Praça 11, 15, sei lá. Atrás da LERJ. Atrás da LERJ, entendeu?
Vende tua caquita roubada!
Vende pra caralho, um monte de coisa lá. De vez em quando bate polícia lá, porque tinha uns caras... Uma vez eu fui lá e tava batendo polícia, porque os caras estavam vendendo obra de arte sacra roubada na
feira. Caralho!
É, ali é fogo. Aí eu fui lá e comprei o LP da trilha sonora de Blade Runner por R$15. 15 ou 20 reais, parece. E aí agora na Amazon, eles relançaram um monte de disco famosão em LP. E aí eu vi um que tava tipo 200 e caralhada, aí um pouco tempo ele caiu pra 100 e pouco, e aí eu vi ele tava 79 ou 89, que é um LP duplo da trilha sonora de Guardiões da Galáxia. Que eu falei assim, porra, só música maneira, só música boa, vou comprar. Beleza. Chegou o LP aqui, ele vem dentro de um negocinho, né, nos livros, da capa normal e tal, mais grosso do que o normal. Aí ele vem com uma proteção de plástico em volta, bolha, e depois ele vem dentro de uma, tipo, uma caixinha de papelão, assim, um pouco mais grossa. Aí eu falei, porra, legal, os caras tomaram cuidado, né, não sei o quê. Fui abrir, peguei o disco, porra, que... Cara, é maneiro porque, assim, você tem um espaço pra você colocar arte dentro do LP gigantesco, porque você abre ele e ele não abre em dois, ele abre em três abas.
Sim.
Então é gigantesco esse negócio, é maneiro.
Assim que são foda.
Tem papelzinho, aí tem tem as músicas atrás, aí tem o sobre o compositor, porque tinha...
Opa, agora sim. Agora
aí, opa. Agora sim.
Como é que estão aí, meus prostitutos?
Meus prostitutos. meus coquinhos
loucos. Tá aqui, então o conteúdo tá bom.
Já era, Arthur Mauro já entrou aí, já tá recebendo os processos juntos.
Tem uma conversa aí. Sempre invocado de última hora.
Já tá onde pra isso.
Ah, aí beleza. Não, eu tava falando que eu comprei um LP, porque eu sou um idiota, na Black Friday.
Tem vários aqui, Thiago, high five.
Porra, LP também? Porra.
Tem um monte aqui, o último que eu comprei foi o American Idiot Moon Day.
Porra, tá ótimo, eu comprei a trilha sonora do Guardiões da Galáxia.
Porra, tem tudo que é canto aqui, fica sobrando. CD da Simone no Natal. Isso, tu vê essa porra em tudo que é canto aqui.
Por isso tava barato. Ah, eu tava Black Friday, tava mais barato. Comprei e tal, aí eu tava falando da arte, pô, é grandão, um monte de coisa maneira dentro e tal, olhei aquele negócio todo, assim, porra, vou botar pra tocar, né? Vou deixar aqui enquanto faço minhas coisas aqui tocando, beleza. Fui lá, peguei o disco, aí eu pulei assim, falei, estranho. E não tá assim, digamos, num padrão gravado. De alinhamento muito bom. Mas pode ser na minha vista. Vou botar aqui na vitrola e ver qual é. E aí eu fui, coloquei, e aí começou assim. Um lado começa com a música. Acho que é Who Caught on a Feeling, esqueci.
A música que começa Uga, Chaka, Uga, Chaka, Uga,
não,
Chaka.
Não, essa é um lado.
Direto.
Pra sempre, assim.
E do outro lado, eu não lembro qual era a música. É a música da... Eu não lembro qual era. Mas é uma música que ela começa bem calma. E aí ela começa assim. E tipo assim, não deveria dar assim. Que era tipo uma música constante. Era tipo um violino, alguma coisa assim.
A agulha não tá.
Aí
a
agulha
tá surfando em cima.
E aí quando eu olhei de lado, o disco parecia uma saia de uma dançarina de lambada. Ele tava assim. Ele tava. Que merda é essa que aconteceu? Fui lá, peguei outro disco, ele tava igual. Só que, tipo, oposto, entendeu? Porque o que tava em cima tava pra baixo, o que tava pra baixo tava pra cima. Se colocasse um em cima do outro, ele se encaixava, entendeu? Aí eu falei, acho que.
Mas foi por causa do calor mesmo?
Eu te confio que sim, né?
Lógico. Caralho, coisas pra você não pedir na Amazon quando você mora
no Rio de Janeiro. Janeiro.
Eles são toda a embalagem, né? Pra evitar de fazer essa merda.
Olha só, tenta pedir. A próxima vez, Thiago, tenta pedir no mesmo lugar comprar alguma coisa, alguma comida e conserva. Vamos ver o tamanho. Se a lata vai chegar cilíndrica ou redonda na tua casa.
Imagina o cara pedir um pacote de vela, sei lá.
Fudeu, né? É uma vela artesanal, né? Tipo, tem um desenho.
Vem igual essa que tá na minha imagem aqui. Vem um pote com uma vela dela.
Não, tu pede um pacote de 12, vem uma, vira um de
uma só, dias, né? Uma só. Com 12 pavios, assim.
Aí... Essa proteção toda na embalagem e tudo mais. Não dá pra evitar essas merda? Caralho.
Cara, na teoria, não, peraí, sim. Paulo, mas, peraí, né?
Se você manda. Imagina você vendo um disco jogando dentro de um vulcão, cara. Mas aí eu quero embalagem.
Eu já empenei discos quando era criança, porque o idiota aqui esqueceu no porta-malas do carro pegando sol agora. O Thiago acabou de tirar o disco da embalagem e tava
doido. Mas ele tava...
Tu acha que o cara entrega isso num caminhão de sorvete, meu amigo? O cara bota isso na mala do carro dele e que se foda. Fica três dias na mala de um carro quente pra caralho.
Cara, se tivesse mal armazenado lá na Amazon, já fudeu já, entendeu? Tem muito
que fazer. Pois é, cara. Porra, eu tô achando que quem entrega isso é o quê? Caminhãozinho da Amazon. Maluco, são uns malucos aí fazendo bico entrega correndo igual um maluco, a mala do carro cheia de coisa, cara.
O entregador da Amazon faz frisbee pra poder...
Ah, ó, o Arthur Mauro já trabalhou um ano como entregador de pizza. Como chegavam suas pizzas, Arthur?
Quando eu entregava, 90%
reclamou, já?
Chegava bem, mas uma ou outra...
uma outra chegava...
Rio de Janeiro, pelo menos, você podia ter certeza que ela ia chegar quente mesmo que você demorasse 6 horas pra entregar a pizza. Quente.
O principal problema era assim, tudo bem que quando eu trabalhei só naquela área ali, Barra, Recreio, São Conrado, então a pista é um tapete, né? Ah, você tá, não se preocupa com buraco, quebra-mola, nem porra nenhuma. Mas tinha vezes que eu sempre fui devagar, nunca corri porque eu não sou maluco. Tinha vezes que eu chegava pra entregar e a pizza tava toda louca. Aí eu falava, caralho, eu vim
não fui eu,
devagar, né? Não tem um quebra-mola, não tem um buraco, não subi um degrau, não corri. Que porra é essa? Por que que a pizza parece que tá virada do avesso?
Mas é exatamente isso. O cara... É exatamente isso que aconteceu.
Às vezes acontece, cara. Você não, o entregador não faz, ele acha que ele tá fazendo normal, tudo direitinho, e o bagulho chega todo louco. Ninguém vai saber por quê.
A gente já teve pizzas que, tipo, metade estava sem queijo. O queijo foi todo pra outra metade da pizza. Sim. Não sei. É certinho, assim.
Meio queijo, meio paulista. Aí o seguinte, eu tinha duas opções. Você clica lá, assim, quero devolver. Aí tinha duas opções. Você quer devolver e quer um igual, ou você quer devolver e a gente dá um crédito. Aí eu falei, amigo, me dá esse crédito aí, porque se eu pedir outro, vai vir igual. Porque o cara não vai pegar de outra pilha, não vai pegar de outro estoque, ele vai pegar a que tava embaixo, entendeu?
Exatamente.
Aí eu falei, foda-se, então... Eu escutei meio disco mesmo assim, foda-se.
Tá bom.
E pô, ele tava pulando, ou tava só...
Não, ele tava só... Uou, uou, uou. Assim, eu cheguei a ver um cara na internet que ele desamassava disco colocando dois vidros um em cima do outro e deixando no sol.
Caralho, eu imaginei o cara numa forja com martelo.
Não, ele botava dois vidros transparentes, botava um peso e botava no sol. É pra lá.
Deixa botar muito peso flat em cima do disco, será que conserta com o tempo?
Pô, cara, mas alguma coisa vai deformar no meio do caminho.
É.
Cara. Não tem como não perder alguma coisa, cara. Eu acho muito doido esse lance de voltando vinil, assim, os vinis muito doidos que o pessoal tá fazendo. Eu tava vendo outro dia uma galera que faz vinil recheado, sacou?
Recheado? Vinil recheado.
Vinil recheado. Com
traquinas?
Tipo tinha aquele programa. Tinha as edições especiais.
Será que é bolo, né?
Porra. Caraca. Tipo as edições especiais, dependendo do que é. Tipo, teve um que era, se não me engano, a trilha sonora do Ren Stimp, que encomendaram com os caras e dentro tinha areia de gato, sacou?
Caralho.
Tipo, ele era transparente com a areia de gato dentro. Tinha um outro que eles fizeram do Mortal Kombat, que é um líquido vermelho igual sangue dentro, sacou?
Ah, tá, tô ligado. Não é dentro. É como eles botam como se fosse uma textura, uma...
Não, é tipo um biscoito dentro do vinil mesmo, assim.
Então, se fosse tipo um traquinas,
né? É, dentro, ele é oco. Ele é oco e eles enchem ou com areia ou com líquido.
Eu acho vinil uma tecnologia que ao mesmo tempo super simples, mas beira a bruxaria pra mim. Como é
não,
que ela
pra era? Mim é bruxaria total. Sim.
Porque é muito maneiro quando você dá o mega zoom lá no disco e vê, que é basicamente a música toda gravada ali em ranhura e a agulha passando. Cara, é quase bruxaria mesmo o negócio.
Paulo, até hoje eu não sei como é que funciona isso.
Eu também não.
Eu não entendo.
Eu entendo o princípio, eu só não entendo muito como é que amplifica o negócio, mas aí é da agulha. Aí é
um outro pequeno. Cara, uma agulha arranhando plástico, sai barulho, sai som.
É, isso aí. E uma paradinha pra amplificar o som, e nem isso.
E se você... Cara,
isso... E antes disso era um tonel de cera, né?
E você não precisa nem de energia elétrica, cara. Tipo, e sai
o som. É igual o Jurassic Park, você não viu o tiranossauro lá fazendo o copo da água tremer? Maluco, é isso. Você grava as coisas tremendo, ó. É isso aí.
Como?
Você treme tudo e fica tudo gravado tremido, maluco. É isso aí.
Tá maluco, cara. Essa porra pra mim, não sei. Até hoje eu não entendo como é que essa merda funciona.
É meio que bruxaria mesmo.
É. Enfim, eu tenho uns aqui também, tio.
O que tem aqui é do pai da Adriana. Então, do pai da Adriana tem, tipo, sei lá, o tema Dutra, escola de samba e tal. E nosso mesmo teria dois, né? Que era a trilha sonora do
Sorriso do Lagar.
Sorriso do Lagar, não, do Blade Runner. E esse daí que agora, né, não tem mais.
O meu pai tem uns vinis também. Aí eu fui num churrasco recentemente na casa dele, fui colocar ele. Pô, bota uma música lá pra gente. Aí eu fui colocar, mas tipo, pô, tinha uns 10 anos que eu não mexia num vinil, numa vitrola. E também não é como se fosse a parada que eu tive mais...
Qual o botão pra
eu ia até perguntar isso pra você.
Mas eu sei mexer.
Sabe mexer nessa merda?
Não, sei mexer, mas eu tava... Ancestral, né? É, ancestral pra caralho. Então. A parada... Meu pai já tinha esse toca-disco dele já muito antes de nascer, muito mesmo. Porque meu pai tem essa mania de manter as porra por 40 anos, sabe?
Porra,
tem umas paradas que...
Dia tu chega lá.
É. Exatamente. Vito chega lá. Vito, tem um Master System quebrado que tu conserta e deixa ele aí.
Porra, é o Thiago aí.
Exatamente.
Mas aí eu fui mexer, cara, sabe quando você para, tipo, 30 segundos pra olhar assim, ler o que as coisas estão escritas, você, quando eu ia botar a mão, ele, porra, criança, não
vai
sabe mexer
fazer
em nada,
merda.
É muito devagar, vai fazer merda, deixa que eu troco. Eu falei, caraca, cara, calma, dá um minuto.
É porque a primeira coisa que a pessoa faz quando, a primeira coisa que a pessoa faz quando nunca pegou no toca-disco pra colocar é pegar a porra da agulha, levantar ela e soltar em cima do disco assim. Pá!
Exato.
Pá!
Exatamente.
E eu falo assim, olha, se você pede ajuda pro jovenzinho pra usar um smartphone hoje em dia, você não tem direito...
É, de reclamar que, pô, o moleque não sabe mexer.
Não é coisa velha. Não,
mas eu sabia mexer, eu só falei, me dá um minuto que eu tô olhando aqui pra eu não apertar um
quadrado,
fazer uma merda. É, tem 10 anos que eu não
deixo esse negócio,
pô. É que normalmente tem uma chavezinha que tu levanta, aí tu coloca na posição e tu aperta ela...
Ele tem 3,
assim.
Lá tinha um esquema automático, tem um esquema manual.
Isso,
eu não gostava do automático, não. Automático, eu era mais sensível com o automático, mano. O automático descia a agulha, pô, isso foi muita coisa.
Não, se tiver automático, eu vou no automático, porque eu vou igual um chimpanzé nesse bagulho aí, normalmente, cara.
É,
eu
o mais sou fácil.
Tudo tremo, tudo errado.
Não, mas aí o melhor é pra você escolher qual que você vai, porque tipo, tem uma estante com os vinis assim, em pé, né? Alinhados, que nem livro, né? Só que a lateral dele você não consegue ler.
Você vê que tá escrito. Que
é muito pequenininho, é muito fino.
É, tu vai puxando, mano. Igual
aí eu fui puxando um por um, ele, pô, leva uma vida pra tu escolher um. Eu falei, porra, não dá pra ler.
Não tem banda, né? Não tem borda.
Não é igual capa de livro. Que,
não, pô, tem tá ferramenta de busca nessa merda, pô.
É, não é um Spotify, né? Calma.
É, pô. Mas é maneiro, eu acho maneiro.
Lá na casa da minha mãe, tu vai achar muito Michael Jackson, Menudo, Fred Mercury.
Fred Mercury.
O que mais?
Tinha vários Fred Mercury lá em casa também.
Não, é, tinha vários do Queen e um do Fred Mercury, que ele lançou aquele solo dele.
Ó, eu sei que eu tenho 3 lá na minha casa. Lá na casa da minha mãe, né? Que é a trilha sonora do Tartaruga Ninja, tá lá até hoje. Olha,
caralho, isso é um clássico.
Foda. A trilha sonora...
Eu tinha do Caça Fantasma, que era
um... Exato. A trilha você sonora do Caça Fantasma do filme.
Da Tartaruga Ninja com o Rap do Ninja? Rap da Tartaruga?
Não, um antes. Se fosse ser melhor ainda.
O primeiro filme,
O primeiro filme.
Eu tive o cassete do segundo filme.
O cassete. Continuando. Tem a trilha do Caça Fantasma 2 e o suprassumo, a trilha do Top Gun, tá lá.
Opa. Olha aí. Caralho, foda. Um que eu queria comprar era, que vende só na gringa, né, infelizmente, que é a trilha do Kingdom Come Deliverance.
Ah, porra, tem um site lá. Tem vários sites aqui no... Que acho que é o próprio Limited Run, eu acho, que eles estão vendendo vários LPs aí com trilha sonora de videogame, inclusive do Tartaruga Ninja, tem vários.
Tinha um LP do primeiro Rock in Rio, que eu não tinha idade pra ir, mas eu tive o LP, né? Tem até aquela música escrota lá. Se a vida começa a pegar, quem manda é... Ai, puta que pariu.
Já
que
tinha essa música, né? Desde o início?
Desde o início, pô. Dica pra quem... Assim, eu acho que os Puscovisco seria melhor, porque no Brasil tem pouquíssima gente. Tem um site chamado DiscoGS, Discogs, certo?
Ah, acho que você conhece.
É, ele é tipo um mercado livre de LP usado, só que ele é mundial, assim... Você escolhe o LP, e aí você fala, ó, tem dessas 250 pessoas no mundo que tem esse LP. Vá lá e se vira, entendeu? Acha essa galera.
Toma aqui o WhatsApp dela.
É, tu cadastra... Não, tu cadastra o seu... Tipo, o que você tem e quanto você quer. E aí o site indexa o que você tá procurando e fala assim, ó, essas pessoas aqui têm, esse aqui é o preço. Se tu quiser, vai lá e procura, entendeu?
Ah, portanto,
Eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas aqui, cara, tem, porra, loja pra caceta, mano. Aqui perto de casa tem várias lojas, dá pra ir lá pra comprar ele. Só vende
cara,
disco.
O problema é que aqui no Brasil ou você tem uma parada muito cara, porque a maioria das vezes é importada, ou você tem tipo artistas brasileiros.
Eu me lembro que a FNAC vendia uns tocadores de LP muito pretenciosos, que eles simulavam aquelas vitrolas antigas, mas eram caríssimos.
Cara, a gente comprou... Vintage. Assim, a parada foi que, tipo assim, o pai da Adriana tem uma vitrola boa em Salvador, que ele mora em Salvador. E só que ele deixou uns discos aqui no Rio e a gente comprou aquela maletinha vagabunda que toca disco e tal.
É o que eu tenho aqui.
É, pra quando ele viesse no Rio, ele poder tocar os discos antigos dele aqui, entendeu? Deve ter uns 10, 15 discos dele aqui. Então ela é bem simplesinha. Mas, cara, funciona, entendeu?
Sim.
Essa é a parada. É, mas assim, a parada é, aqui no Brasil, ou você tá comprando um disco muito caro porque ele é importado, ou você tá comprando de colecionador que tá enfiando uma faca no seu cu, entendeu? Então é sempre muito caro, esse que é o problema. Por exemplo, o Nevermind do Nirvana tá 200 conto, entendeu?
Caraca.
Porra, não fode.
Entendeu?
Pô, mas tu não vai pagar a parada do quê? É 200 conto tipo original ou você entra na Amazon e compra?
Não, na Amazon. Original da Amazon. É.
Original tipo, da Amazon.
Ó, por exemplo.
Eu digo assim, é o antigo quando foi lançado.
Não. É um novo zerado agora, que fizeram agora. Entendi. Prensaram novamente. Não,
é igual, sei lá. É igual, o cara que fazia vinil é tipo um ferreiro, sacou? Ele ficava lá e o trabalho foi minguando. Ele tava só aí sozinho com o martelinho dele fazendo as lâminas dele lá. Aí do nada todo mundo quer a parada e agora só meia dúzia faz. Aí o cara agora, ele tá. Porra, os caras estão ganhando uma grana, né? Porque, tipo, meia dúzia que faz.
Ele virou aquele produto. Dizer artesanal, né?
É quase.
Virou aquela parada requintada, mais cara,
dependendo que a galera do vinil, dependendo do vinil, ele é artesanal mesmo, assim, o cara vai lá na mão, bota aquela massa lá, bota o que for colocar pra, de efeito, couro, ou seja, o que for, sabe, na mão.
Não, os lugares que, desculpa, como é que fala? Sei lá, que as produtoras de música, que antigamente, como é que falava?
As gravadoras.
As gravadoras, elas agora estão investindo nisso. Então assim, como eles não vendem mais CD, eles não vendem mais nada, a maioria é digital, a galera agora tá investindo nisso. Só que aí no Brasil.
Não, cara.
Aqui, por exemplo, você vai em loja.
Não vai comprar nenhum vinil, sabe? Esse é o ponto.
Eu sei, é um produto de nicho, mas não é de colecionador. É. Por exemplo, gente que gosta muito de música, por exemplo, o nosso Thiago Relíquia aqui, que mora aqui, ele gosta muito de escutar música. Só que, cara, ele, em vez de comprar digital, ele compra a porra do vinil e fica ouvindo em casa, sacou? Assim, não é que seja uma parada de colecionador, uma parada de nicho, sacou? Tipo, é óbvio que a maioria das pessoas não, na praticidade, vai usar
o digital. É assim, nunca vai acontecer de voltar a ter vinil a preço
popular.
É, porque não é mais popular, né?
Pois é.
Hoje em dia são realmente os dois extremos, né? Ou você não tem trabalho nenhum pra ter uma música digital, vai lá e pega, ou então é o analógico mesmo, assim, não tem
nada.
Então,
nem nada. Meio tempo, a Alex, né? Só mandar ela tocar que ela toca, tipo,
nem
pensar.
O meu ponto é ir no Brasil, sacou? Porque aqui, aqui no Canadá, por exemplo, é muito tranquilo, cara. Tu vai na padaria aqui, porra, tem uma prateleira de LP vendendo.
É porque
e, assim,
aqui
não
a
é,
moda
e não é,
já tá
e não é caro, cara. Tempo, não é hipster essa porra. É tipo, todo mundo, a maioria das pessoas tem vitrola aqui em casa, sacou? Eu gosto de ouvir o bagulho.
Eu acho que isso começou a voltar de uma maneira meio hipster, mas foi se popularizando ao ponto de que hoje em dia realmente já virou um novo.
Eu não acho que foi no hipster,
Eu acho que foi
na parada assim, porque as pessoas não achavam que elas queriam digitalmente e tinha muita gente que tinha coisa guardada. E começou e mostrar que tem em casa essa coisa
de jogar parte digital. Hoje em dia, por exemplo, tem empresa que tá se especializando em vender celular, que só fala e tem coisas básicas.
Meu sonho.
Não é smartphone,
ligou um Kindle, sacou? Que não come nem bateria. Tu vai carregar o celular a cada 15 anos.
Tira touchscreen, se eu quero botão de volta, sacou?
Tudo, bota aí.
O importante é, quando é que vão voltar a vender aqui?
Parece... quando venderem um pra mim que parece um brinquedo da Fisher Price.
Exato.
É só uma bateria com botões, sacou?
Exatamente.
Lojas de sapato voltam a vender que chute, que aí vai ser maneiro.
Aquela telinha verde.
Assim, é foda que todas essas modas quando tem coisa de retrô, assim, começa lá fora. Aí o que acontece? O cara que aqui tá querendo entrar na onda, ele tem que trazer lá de fora. E vai ter que pagar
caralho. Olha só, pra vocês terem a noção, assim, o que eu acho da parada. Assim, foi o que o Chubisco falou, tipo, cara, vai ser um negócio que você, aí fora vale a pena, aqui ainda é muito caro. Mas eu acho que isso começou, tipo, igual assim.
A maioria das coisas.
Pô, você tá fazendo uma edição especial de alguma coisa relacionada à música. Pô, aí tu vai lançar um LP e tal, pra tipo, complementar aquele produto que você tá fazendo. tipo o Guardião da Galáxia. Cara, eu talvez compraria, se eu fosse querer um negócio igual, uma fita cassete, porque é o que o cara usa no filme, entendeu? E não
o LP. Problema é por falar nisso, eu porra, tranquilamente né? teria um vinil da trilha do jogo do Guardião da Galáxia.
Sim, mas tem. Porra, o segundo LP é a trilha sonora orquestrada do filme. É a trilha auxiliar. Só que é caro pra caralho, né? Esse que é o problema. Presta atenção, eu tô olhando nesse exato momento o Dark Side of the Moon por R$500.
Caralho!
Entendeu? Porra. Não tem como, entendeu?
Aí tu tem que ser muito fã mesmo.
Entendeu?
Outra coisa que também tá voltando, quer dizer, já voltou, mas as pessoas não estavam fazendo direito, que faz sacanagem. Tipo, edição especial de game, que é edição física. Aí edição tu compra...
De games.
Delícia, hein?
De gay, então, seria muito melhor. Especial de gay.
De gay. Aí você compra, porra, da edição especial e vem estátua, camiseta, caralho, e o código do jogo. Não vem um CD pra porra do jogo.
Porra desse jogo.
Mas, assim, sinceramente, mas cara, hoje em dia os jogos não são empresas. Mais... Não tem mais jogo no CD.
Mas parece que algumas empresas que estão querendo fazer, tipo, fazem com vinil. Tipo, a Larian parece que vai mandar uma edição especial do Baldur's Gate, inclusive com a opção pra PC, que é a coisa mais rara ainda de tu ter mídia física, entendeu?
Agora, vai saber onde é que tu vai rodar isso aí. No teu PC, bota esse
PC. Aí tu vai ter
exatamente. Caralho, minha máquina nem tem mais drive, mano.
Já tem mais de 10 anos que eu não vejo um computador que roda um CD.
Mas se mais empresas de games decidirem lançar uma edição especial física, onde a mídia é física também, e não a porra do código...
Olha, mídia física, pra mim, hoje, é uma parada do USB. Acabou.
Eu também
acho que não existe mais, cara. Acabou disso.
Então, eu precisei...
É quase um cartucho
da Nintendo, né?
Faz um pendrivezinho bonitinho pra você engatar ali no console e acabou.
Aliás, eu vou te falar, hein... Hã? Fala aí, Thiago.
Não, só ia falar que uma vez eu precisei ler um CD, não tinha drive de CD, eu tive que comprar um leitor de DVD externo.
Meu Deus. Delícia.
E ele tá aqui até hoje.
Assim, PlayStation 5 novo não vem com a opção da parada ser removível?
Mas aí mas tu sabe que não é tipo assim, não é igual isso que eu comprei, que você vai ligar na USB e ele ficar do lado. Você abre a parada, enfia ele lá dentro. Você enfia ele lá dentro e depois você fecha de novo. É só vendemos o videogame. Ficou faltando um pedaço ou não. Isso
é pra te arrancar um dinheiro, né?
Exatamente.
Outro
ponto... Assim, uma parada que é legal pra gente não perder o FIA do Baldur's Gate. Eles vão lançar um negócio versão física, mas tem um detalhe, né? Eles esperaram vir o patch agora novo de performance pra todas as plataformas. Botou final novo no jogo, parece que não tinha epílogo no jogo, agora tem, né?
Agora tem um epílogo.
Então, assim, o negócio tá com 3 mil vozes a mais, cara, só pra fazer porra do epílogo. Os caras estão assim.
E vai ter. E foram os atores.
E todo mundo deu muita sorte por causa da treta do Xbox, cara. Porque eles otimizaram pro Series S. E aí parece que agora esse patch de performance vai pra todo mundo, sacou? O jogo vai rodar 10 vezes melhor a partir de agora.
Pô, que bom.
Eu acho que esse patch já saiu. Ele de novo. Porque eu tava jogando ele pela nuvem, né? Porque meu PC, coitado.
Sim.
Vou ver se eu baixo pra ver.
Então, eu acho que o patch já saiu pro PC e pro PS5, eu acho.
Já, pô. É o 5.0, alguma coisa.
É, a patch 5, né?
Falando em patch, acho que dia 15 agora vai ter um novo pro Cyberpunk e eles vão adicionar finalmente.
Porra, o que tinha no primeiro trailer?
O trailer começa com o cara no metrô.
Do jogo, de anúncio. Exatamente. Do jogo, ele andando no metrô. Isso agora a gente pode, tipo, 5, 6 anos depois.
Até no anime tem. E o pior é que falaram que só adicionaram isso aí por conta do anime, né? Que tem um monte de cena no anime que é.
Cara, eles anunciaram o jogo no metrô,
vai ter umas ceninhas pra se passar dentro do metrô também, né? Pelo que eu entendi, lá vai ter até mini-quest que vai acontecer ali dentro. Eles vão adicionar também outra coisa que eu não sei como é que o mundo de Cyberpunk não tem, que é o Walkman, basicamente. Você vai poder ouvir rádio fora do carro.
Walkman, né? Ou Walkman?
Walkman, eu tô
brincando. Eu espero que seja um Walkman. Já que agora tá falando de coisa retrô.
Tem que ser um rádio.
Eles vão adicionar um rádio que você pode carregar.
Você abre o braço assim e bota.
É se você entrar em muita ação, pular demais, você começa a falhar o áudio.
Sabe? Isso, aquele que para 10 segundos.
E aquelas corridas lá que você faz lá com a menina do Afterlife, você vai poder repetir essas corridas agora.
Eu tinha essa merda, ficar pulando.
Pô, cara,
tinha... Olha os 22 vindo aí, cuidado.
Tinha um amigo meu do Paulo, o Paulo deve lembrar, eram dois irmãos, Eduardo e Vinícius. Eles trouxeram um TurboGrafx dos Estados Unidos, e o TurboGrafx tinha a incrível tecnologia que ele ele tinha um Discman que você plugava na traseira do videogame e ele ligava CD. Só que se você colocasse quatro pilhas atrás dele, esse Discman funcionava como um Discman portátil, que era uma tecnologia inacreditável na época.
Pô, usei muito Discman, mano.
Sim, mas, cara, isso daí era na época que você não via Discman na rua. Era antes de
Discman. Imagina se você pudesse pegar o seu Sega CD daquela
caixa. Exatamente. Era tipo isso. Era tipo isso. E aí, o que que acontecia? Ele levava essa porra pra casa dos outros e ele, se andasse, tipo, um metro, o CD parava por 15 segundos. Era tipo isso.
Meu Deus.
O Discman disse, cara, se o CD no carro pulava, imagina o que tá na tua cintura quando tu corre e faz alguma coisa. Tu acha que vai sair?
Vivi isso.
É? Você sabe que a solução disso era ridícula, né?
Uma coisa que o jovenzinho moderno nunca vai entender na nossa época. A nossa época não tinha portabilidade pra quase nada. Portabilidade de verdade. Não,
fita cassete dava pra fazer, pô. Walkman dava. Não
precisava, né?
Nossa, o Discman gerou a maior quantidade de lixo tóxico da história da humanidade, mano. Cara, todo dia parava na padaria e comprava uma pilha.
Caralho.
Aí aquela pilha paraguaia, sacou? Aí durava um dia, no dia seguinte. Você ainda tentava colocar na geladeira pra dar aquela...
3 horas.
Nela, sacou? Mas não dava. Mas
aí, né? Rafael, cara, um pouquinho
mais. Tu não é 3 horas de energia.
Não tem malandro.
Tu tinha que ter comprado a pilha recarregável, mano. É que eu fazia.
Na época? Tipo,
tinha.
Na época,
né? Tinha a pilha recarregável.
Inclusive,
era caríssimo.
Inclusive, comprei no camelô da minha rua, bro.
Nossa. Porra. Agora por isso não. Eu precisava comprar pilha de
procedência
duvidosa.
Botava na padaria.
Eu estava à frente de Vossas Senhorias, então, porque.
É isso aí, mano.
Eu estava à frente de Vossas Senhorias, porque eu lembro de ter viajado para o maravilhoso Paraguai com meu pai.
Não, nunca tive esse prazer no
jogo. E aí, assim, mas assim, eu comprei Discman muito depois que uma porrada de gente já tinha Discman, tipo assim, foi muito depois.
Não, eu comprei na vanguarda da conversão de pilha, meu amigo.
Por quê? Porque o meu tinha...
Tu atravessa aquela ponte, a tua camisa da Nike vira Nuke, não?
Isso, exatamente. O que aconteceu, mano? Galera jogando cigarro por cima da ponte, maluco pegando lá embaixo, é uma maravilha. Mas a parada era o seguinte, esse Discman, ele tinha a incrível tecnologia que depois eu descobri que é ridícula. Que é o seguinte, ele não pulava. Como é que ele não pulava? Ele, na verdade, ele não é que ele não pulava. Ele pulava. Só que, quando você dava o play, ele gravava o que tinha de música na memória durante 5 segundos, 10 segundos.
Porra, o teu tinha memória, amigo. O meu tinha vaga lembrança.
Exatamente. E aí, quando ele pulava, ele simplesmente reproduzia. Ele não pulava, na verdade. Ele tava reproduzindo sempre a memória e lendo, entendeu?
Tá falando de outra geração, meu amigo.
Sim, é isso que Thiago eu tô falando. É
muito playboy.
E aí,
O meu tinha Alzheimer.
Não, e o meu era
que
com...
Isso da época que o aparelho do Discman de carro, eles não tinham isso, cara. Ele pulava e foda-se. Porque a moto você tinha que ir devagarzinho.
E o meu, ele não tinha pilha, ele tinha bateria. Por isso que eu fiquei do rapaz assim, por que que o dele tinha pilha? Assim, porque o meu era uma bateria recarregávelzinha. Durava, tipo, um CD inteiro, tá? Era basicamente isso, mas funcionava. Mas assim, foi o que eu falei. Eu tive o Discman depois que todo mundo já, tipo, tava no... Sei lá,
Já podia ter comprado
mini disc. Cara, eu lembro de já ter mini disc no Brasil e eu tava comprando Discman ainda.
Você é hipster.
Você era o hipster.
Eu era hipster do Discman.
E outra parada, voltando ao assunto da LP, cara, o Pink Floyd aí no Brasil é 500 contos, você sabe por quê, né? Porque aí não produz mais essa merda. Porque se fosse antigamente, porra, tinha, sei lá, só o livre, sei lá.
Zona... Tipo,
porra, cara, aí tu ia comprar disco aí por 30 contos, 50, mas se fosse
nessa época agora... Você sabe que a fábrica é aqui barato, no Rio, né? A fábrica dessa porra era aqui no Rio, né? Sim.
Pois é, porra. Antigamente aí tinha fábrica, agora não existe mais.
Eu acho que acho que deve ter algum lugar que faça, mas é o que eu falei.
Artesanal.
Fazer artesanal, sacou?
Aí é artesanal mesmo.
O maluco vai fazendo na mão, né?
Batendo. Você já viu uma máquina de... É
a prensa, né? A prensa.
O cara joga um donut.
Isso.
No meio da máquina, vem a prensa, depois só corta a lateral.
Uhum. E às vezes eles misturam umas tintas assim pra dar uns efeitos.
Sim, eles jogam uns granulados em cima.
Uma coisa que eu nunca
vi. Fica bonitão, mano.
Uma coisa que eu também sou fascinado, mas nunca vi. Uma coisa que eu nunca vi é aqueles cilindros de cera que era anterior ao ao vinil. Isso eu nunca vi na minha vida.
Vi também nunca vi, não.
Em algum lugar, algum museu, uma coisa de ter visto, assim, isso. Isso aí,
caralho, não... Paulo.
Pô, num museu.
Tu falou essa porra de cilindro, meu. Ontem eu fui na Dollarama. Dollarama é uma loja de, tipo,
R$1,99.
Tem um dólar. Cilindro de cera. Loja que vende cilindro dólar.
Cilindro de cera. Cilindro de cera.
Porra, sabe quem vendendo lá? CDR, brother. Porque olhando assim, caralho, vagabundo ainda compra esta merda,
mano. Eu aposto que se tu for no edifício pra entrar hoje, tu ainda compra essa porra. Ainda
tem gente que tem Romazap pra comprar
CDR. Porque eu acho que cada pessoa tem um limite de até onde a tecnologia vai na vida dela, sacou? E tem gente que parou no CDR, sacou?
Caralho, meu irmão.
Mas tem, porque eu fui faz pouco tempo e tem lá a pilha de CD.
Tem, cara, tô falando. Tem gente
que... Textubão.
O cara é aquele cara que o limite dele em tecnologia foi o CDR. Ele não aprende mais nada depois daquilo.
Olha, achei meu Disque Man. Achei meu Disque Man.
Mentira.
Achei. Não. Achei na internet, né? Não aqui.
Ah, tá, porra.
Não aqui. Não sei nem
o que. Puxei a gaveta aqui.
Tava lá dentro. Vou botar a foto
dele. Abri a lixeira aqui, tava
aí. Era um D90. Acabei de achar aqui um Sony
D90. Desde 1992, tava aqui no meu cantinho.
Não, aqui. Ele não deve existir mais, não. A minha mãe, ela diz que quando teve uma época que ela limpou um monte de coisa de gaveta, foi tudo pros caras.
É muito bom, né? Limpou. Ou seja, limpou, pegou, né, suas coisas e jogou fora.
Isso, jogou no lixo. Isso. Botei a foto lá na live.
É, mal. Tipo que man, hein?
Olha aí.
Mas eu sou a favor dessas coisas. Eu quero um celular com botão, sem tela, sacou? Aquela telinha verde que aparece aquela... Igual a calculadora, sacou? Uhum.
Sim, sim.
Aparece o número ali. Eu quero isso de volta. Sem câmera. Não quero tirar foto. Não quero.
Pra quê, né? Pra que foto?
Se quiser foto, eu compro um Cybershot. Sacou? Lembra?
Isso. Caraca, eu tinha uma Cybershot. Cybershot.
Cybershot.
É muito bom. Cara, eu lembro de ter quase apanhado do meu pai já, tipo, sei lá, devia ter uns 14, 15 anos.
Meu pai tem até hoje a Cybershot.
Ele tinha comprado uma câmera dessas, certo? E aí, a gente tinha ido... Cara, era aqui no Rio. Tipo assim, uma cidade... Tipo assim, sei lá, Gramado, Petrópolis. Uhum. Era um lugar mais frio, assim. Eu lembro que era uma cidade desse estilo, assim, que você vai...
Gramado e Petrópolis é bem distante.
Sei lá, essas cidades assim... Aqui no Rio, Penedo. Essas merdas assim, entendeu? Essas paradas assim, não sei. Era uma cidade... Velho. E aí eu lembro que, tipo assim, chegamos na cidade, vamos estrear a câmera digital que eu comprei no Paraguai, não sei o que e tal. Beleza, quando eu tirei ela da case, imagina a cena seguinte. Sabe quando você prende aquele negócio que você prende no braço, que parece aquela aparece do... Parece que é o negócio que você prende o controle do Switch pra ele sair voando?
Sei.
Então, eu puxei, só que ela não tava, tipo, rodada e passada por dentro do negócio. Quando eu puxei, claro que não. A câmera continuou, assim...
Meu Deus.
E aí ela bateu num muro e caiu, caralho, no chão.
Caralho!
Ela fez pá na parede, cara, pá no chão.
Ele inventou a GoPro, né, cara?
Exatamente. E aí eu peguei a câmera, ela, tipo, eu peguei, assim, a tela foi pro caralho, né? A tela que você olhava o negócio foi pro caralho. Aí quando eu apertei o botão, aquele
2 centímetros.
Isso. Centímetros, aí quando eu apertei o botão, a lente foi pra fora e foi pra dentro. Tipo assim, caralho, morreu. E aí eu vi que ela ainda funcionava quando você olhava pelo negócio assim, né? Foi engraçado que foi assim, não, pá, aqui, ó, tá funcionando ainda, porque eu botei o olho assim no... naquele no vidro, buraquinho, né? Buraquinho. Só que no vidro não tem que estar ligado, é só um vidro pra você mirar. Aí ele, isso aí não precisa estar ligado, é só um vidro, porra. Caraca. Aí eu falei, então acho que deu ruim.
Primeiro dia da viagem, provavelmente, né?
Não, foi o primeiro dia da viagem, mas a gente já tinha usado.
Chegou
a câmera.
Em Penedo, foi sacar a câmera e fudeu a viagem inteira.
Era a segunda vez que a gente ia usar a câmera. Ela chegou a ser usada uma vez.
Eu tô lembrando aqui do até pouco tempo atrás eu tinha a câmera, que foi a primeira câmera digital portátil que tinha, né? Que era do Game Boy, maluco.
Caraca!
Caralho, foi a primeira. Caralho. Maluco, a resolução do negócio é inacreditável de baixa, que era.
Tipo, porra, assim, mas é óbvio!
É praticamente, tipo, é uma parada abstrata, sacou?
Caralho, cara. Ah, o quê? Tu imprimia onde isso?
Eu tinha uma selfie com essa porra. Não, tu jogava no Game Boy, ficava brincando no Game Boy lá no joguinho do cartucho, né? Que é um cartucho.
Caralho,
né?
Mano.
Ele era um cartucho com a bola em cima, sacou? Era a câmera, sacou? Era um cartuchão.
Caraca.
Com a bola em
cima. A bola é uma lente.
A câmera era uma bola, era um olho.
Tem que dar os parabéns pra Sony nessas horas, né? Porque o primeiro PlayStation foi um tocador de CD pra você também. O segundo foi o teu primeiro DVD player Bom, eu não me lembro quanto é que era o preço de um DVD player puro na época, mas eu acho que o PlayStation 2 era bem compatível, né? E o PlayStation 3 foi o teu primeiro Blu-ray também. E esse sim era até mais barato que os outros.
Sim, sim.
Mas tu tá ligado.
Então, o PlayStation 4 era um aquecedor de ambiente e o PlayStation 5 um portafone de ouvido.
Isso aí. Mas tu tá ligado por que isso, né, Paulo? É porque eles tinham patente dessa merda, né?
Sim,
é por isso.
O Walkman, ele é Sony Walkman. A gente chama de Walkman, mas o Walkman é o produto da Sony, entendeu?
Nada vai ser tão revolucionário quanto o PlayStation 2 rodar DVD, meu amigo. Aquilo ali leu de DVDs adultos de banca de jornal. Vou te falar. Era um outro nível, cara.
Isso,
porque finalmente você podia assistir um negócio de madrugada sem ter que ouvir aqueles barulhos do VHS, né? Do VHS entrando no slot.
E você
o prédio inteiro sabia que você tava botando a porra da fita.
Maluco, 2 da manhã, clac, clac, as 4 cabeças girando, sabe? Não pode ser coisa boa.
Caralho, pior que era isso mesmo, né, cara? Parecia que você tava armando uma escopeta, né, cara?
O cara pra rebobinar, ele tinha que sufocar o VHS com travesseiros agora.
Era assim mesmo. Era, cara. Parecia que tava dando uma ré numa Kombi.
Na Kombi em Interlagos, né?
Caralho.
Não, tá aí. O Paulo falou de magia negra, tá aí. VHS pra mim é um negócio muito magia negra, cara.
É. Pois é, VHS. Ó,
não faz sentido VHS, também.
Fita cassete sentido. Pra mim, essa porra não.
É muito magia negra.
VHS, eles viram. Aqueles filmes velhos, pelo menos tu bota contra a luz, tu consegue enxergar o filme lá.
Não, olha só.
É magia, amigo.
Eu acho que tem uma parada que é mais bruxaria ainda. Vê se Arthur Mauro sabe disso.
E aí tu leva o ímã naquela merda e estraga a porra da filha.
Isso é muito ancestral. Existia uma porra de um videogame, parecia um computador, que você ligava um negócio que era pra ler fita cassete, sabe o que acontecia? Você colocava aquela fita lá, aí você dava play, uma fita de cassete.
Uh-huh.
De cassete. Você botava, dava play, você tinha que aumentar o volume da sua TV.
Isso aí.
Sim. Ficava fazendo um...
É isso aí.
E o aparelho captava essa merda do barulho e fazia um download do jogo que você jogava.
Exatamente.
Isso pra mim é uma bruxaria do caralho.
É isso aí.
Isso é uma bruxaria.
Isso é igual a internet tentando ligar nessa época, cara. Tipo, você tinha de fazer...
Exato.
Tipo, cara, é
isso aí, mano. Só que ficava tipo 5 minutos e o jogo aparecia, porque ele captava aquele som da fita e eu não sei como é que essa merda funciona
passava,
até hoje.
Ele passava 01010100100001,
ele tá ficava louco.
Duas horas. Ele ficava lendo, né? Meu Deus, empinado.
Duas horas nisso, cara.
Cara, era tipo 3 minutos, 5 minutos de luz de jogo e vai embora.
Tá maluco. Olha isso, cara.
A única vantagem é que depois que você colocava na memória, ele não sumia. Ele continuava lá.
Então, aqui tem uma porra de uma pauta que eu nunca terminei. Mas teve uma pesquisa que eu fiz de coisa de jogos em mídias esquisitas. Cara, tinha uma revista que eu acho que essa porra vendia, sei lá, cara, era...
Você digitava uma parte da
Europa, era uma parte da Europa, não, era mais bizarro, era uma parte da Europa e Rússia, talvez, sabe?
Caralho, um lugar mais pesado.
Então, assim, que vendia umas revistas pra entusiasta de jogos, assim, de PC da época, que os jogos vinham em vinil, cara.
Caralho. Eu ia falar isso.
Quando página.
O juiz falou não, de fita cassete, eu me lembrei que alguma coisa
não,
tinha
olha...
vinil envolvido, me lembrava por
quê. Sim, mas olha que maneiro, os caras imprimiam uma página da revista, a página era em vinil, e o cara tirava a página, botava no aparelho, entendeu? Ele lia e fazia igualzinho o cassete. Ele fazia o barulho.
Isso aí é coisa de quem vendeu a alma já.
Tu botava do lado errado a página, o demônio aparecendo.
Isso. Se você
tentava baixo, era.
A galera dava um jeito, cara. Ia fazer, sei lá, vinil de madeira, ia fazer alguma porra, mas ia fazer cara, funcionar.
Tinha um vinil, se eu não me engano, era na União Soviética também, que os caras traficavam vinil com chapa de raio-x.
Na União Soviética, o vinil traficava as pessoas.
Peraí, não, como é que é, Tiago? A galera gravava vinil em chapa de raio-x, porque você conseguia gravar
aquilo ali. Raio-x nervoso, isso aí.
É, cara, esse videogame, ele chamava
DX Spectrum. Hoje nós vamos tocar a hérnia da minha avó.
Então, esse videogame europeu aí que o Chivisco falou, ele chamava... Não sei se no Brasil também tinha isso, mas na Europa chamava ZX Spectrum. E eu escutei uma vez uma história que era o seguinte, que a galera fazia pirataria disso nas faculdades, transmitindo os jogos à noite nas rádios.
Então,
tipo assim, a rádio não ficava a rádio não ficava tipo a noite toda tocando música. Alguém falava assim, olha só, irmão, a parada é a seguinte, de duas, três, a gente vai transmitir algumas coisas, tá? Que era as fitas, entendeu? Você falava assim, ó, jogo do Galaga, por exemplo. O cara ia lá, botava pra gravar no segundo tal e parava no segundo carro, era o jogo do Galaga, entendeu? Aí tu reproduzia essa porra e tocava no teu...
Imagina hoje em dia, tu tá com o teu PC assim, aí você liga o microfone dele, aí passa aquele funk, aquele pancadão tocando. Tchum, tchá, tchá, tchum, 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 tchá. Depois de 3 minutos, começa a rodar Pac-Man na tua máquina.
Cara, mas não faz o menor sentido isso, cara. Por que que, caralho?
Eu não entendo também, cara.
Quem foi? Não, o meu problema não é que funciona. Eu entendo que as coisas funcionam porque, assim, eu passei a minha infância toda desmontando as coisas de casa e apanhando, porque eu era curioso, porque eu queria entender por que que essas coisas funcionam. É. O meu problema é quem pensou, quem foi o primeiro.
Essa porra, foi um arrombado que pensou. Essa ideia, né? Foi arrombado.
É, cara, porque isso aí é um sonho febril que ele teve e acordou e passou pro papel, entendeu? Porque
não faz sentido. A gente tem que ter algum contato, algum ouvinte aí, me fala assim, se você conhecer ou você for um colecionador de videogame velho, coisa velha. Eu queria fazer um episódio sobre mídias antigas. Deve ser
interessante. Tu tá de sacanagem, eu tô pesquisando isso há anos já.
É, o Rafael tá aí, pô.
Tá de sacanagem aí, comigo, vai se fuder.
Rafael já falou isso três vezes.
Fazer um documentário já.
Pô, maluco. Cara, mídias antigas, eu adoro essa parada. Tipo, tem muita doideira, cara. Tem muita coisa assim que tu não acredita, sabe?
Eu acho que era tipo assim, Arthur.
Começa com uma parede.
Não, começa com um cartão perfurado, Paulo, que é um troço muito mágico, cara.
Não, mas pô, mídias antigas começa com uma parede.
É.
Pessoal pintando búfalo assim.
Imagina só, Arthur, o cara lá, o Capial, o cara mexe com rádio, sei lá. Aí o cara, sei lá, tá ali sentado na mesinha dele, fumando um cachimbo. Maluco, deve baixar um espírito muito avançado nele, sacou? É, e aí, cara, deve passar todas as informações, o cara é psicográfico, o espírito só dá um tapa na bunda do maluco. Vai, agora faz essa porra.
Vai lá,
faz. Só pode ser isso, cara.
Já cara, ele é essa porra. Eu fico imaginando ele acendendo um cigarrinho errado e vendo o mundo virar tipo Matrix, sacou?
Exato, porra, exato. Não é capacidade humana.
Não é muito além, cara. É um bagulho que é muito além. Como é que a gente...
Cara, mas olha só. Tem muita parada muito maneira que a gente vê hoje, que tu vai ver, a parada não surgiu tipo nos últimos 50 anos, surgiu nos últimos 200, sacou? O maluco resolveu fazer uma máquina pra, sei lá, costurar. Há 200 anos atrás, alguém usou um princípio daquilo que no final das contas virou uma peça de computador 200 anos depois, sacou? É. Então, assim, é muito surreal, cara. Se tu for ver as histórias dessas paradas, é muito interessante.
Vocês sabem a história que a largura da porta do ônibus espacial é por causa da bunda de um cavalo?
Caralho.
Peraí, agora a gente foi... Eu gostei.
Nossa, foi muito de um
ponto ao outro. Eu gostei que a gente foi de um ponto ao outro.
Eu li isso uma vez há muito tempo atrás, quando a internet ainda era jovem.
A gente tem que pensar, quando a gente se expandir, colonizar outros planetas, tem que fazer a nossa fazendinha.
Peraí, tu leu isso há muito tempo atrás?
Tem que levar os cavalos junto.
Tem que levar a bunda de cavalo.
Eu li isso há muito tempo atrás, quando a internet ainda era jovem, que era o seguinte, a galera fazia a passagem nos estábulos de acordo com o tamanho da largura do cavalo. A largura do cavalo é a bunda do cavalo. É o tamanho da bunda dele. Então ele tinha que passar ali. E aí você tinha que fazer as carroças pra passarem no mesmo lugar. Então as carroças tinham que ser mais ou menos na mesma largura da bunda do cavalo. E aí pra você fazer as ruas, você tinha que fazer mais ou menos na largura de dois cavalos, que era o que você não puxava.
Pra ir, um pra então, ir e um pra voltar, né?
Duas bundas, exatamente. Então eram duas bundas, entendeu? E aí pra você... Aí por causa disso, as ruas têm esse tamanho. E aí por causa disso, você multiplica de novo por dois, e aí por isso que as ruas de mão dupla hoje têm esse tamanho, por isso que os carros têm esse tamanho, que eram pra caber duas pessoas de um lado e a bunda do cavalo na frente, e aí por causa disso os trilhos de trem têm esse tamanho, que eram pra caber as carroças, que depois você substituía as rodas por rodas de ferro, e aí você podia usar a mesma construção, a mesma estrutura pra caber aquilo ali, certo? Então as pistas de carro têm, as trilhos de trem têm aquele mesmo tamanho por causa do tamanho da bunda do cavalo, e aí você continua evoluindo a humanidade, e aí você chega no ônibus espacial, que na verdade tem que ser tirado de um local e transportado até o outro em cima de quê?
É verdade.
De trilhos de trem. E aí, e aí, por causa disso, você tem que passar aquela porra por uma porta dentro da merda do ônibus espacial. E qual é o tamanho disso tudo até eu chegar no começo? A porra da bunda do cavalo.
A gente tem que parar com o sistema métrico, o sistema imperial e usar só bunda de
bunda
cavalo.
De cavalo. Cavalo. Quantas bundas de cavalo?
Hoje a gente usa a sua mãe, né? Como isso.
Sua mãe é tão grande que tem que botar. Não,
eu tava pensando assim, cara, qual a intenção?
A gente usa de métrica.
Qual a intenção da NASA pra enfiar um cavalo dentro do ônibus espacial, cara? Caralho.
Sua mãe é.
Cara, planeta
mas peraí, tu quer colonizar Marte a pé, meu amigo?
Cavalo, né?
Porra, pelo menos.
A pé é foda.
Caralho, mas de maluco andando em Marte num cavalo.
Um cavalo.
Não, aí, imagina o trabalho de fazer a roupa do cavalo.
Não, modifica.
Senão é seu cavalo Schwarzenegger, né?
Modifica geneticamente o cavalo pra sobreviver em Marte.
Exatamente.
Só levar o Padre Marcelo.
Porra.
Ele aguenta sem roupa.
O cara faz um cavalo robô, né, cara? Ele não faz um carro, ele faz um cavalo robô.
Faz um cavalo com quatro rodas, né? Faz um cavalo com quatro rodas.
Bicho que não faz o menor sentido. Depois que a gente pensou nos carros, abolir o uso do cavalo, ele volta pra usar
o cavalo. Não empacaria em Marte igual a porra aquele robozinho lá que fica atolado. Marte quebrou lá.
Cara, mas é outra parada que eu fico parando pra pensar. Tipo, as pessoas não param muito pra realizar o nível das coisas. Tipo, tem noção que tem um robô em Marte sendo controlado daqui da Terra e andando de um controle remoto.
Não, tu tem noção de que isso tá rolando e meu celular não pega, às vezes dois metros aqui pro lado.
Se eu tô com um fone Bluetooth aqui dentro de casa, o celular tá na sala, eu vou pro quarto, ele já trava. Mas de Marte, pode passar.
A Voyager 2 já tá viajando entre o espaço e entre estrelas, querido. Já saiu do sistema.
Caralho, Rafael, deve ter uma antena grande pra caralho pra fazer essa merda funcionar, não?
Não, é.
Como é que funciona?
É, de como que alguém passou um cabo até lá, porra. Cabeou um Cat 5.
Eu queria ir pra Marte pra ver se eu me sinto bem.
Não, imagina só, olha só. O celular do Rafael não pega de vez em quando.
Certo.
Mas tem uma antena que vai daqui com um sinal lá pra casa do caralho de Marte que controla a porra de um robô. Sim. Que porra de antena é essa, meu?
É o sinal de que eles botam a banana pra vender pra gente.
Porra, total, bro.
É isso. Também tem um delay, né? Mas é.
Não, mas cara, foda-se de lei.
Tem um delay, mas também,
delay. Delay mesmo não funcionar.
São, acho que são 7 minutos, né? 8 minutos, essa parada assim.
Eu queria ir pra Marte, cara, é muito pouco. Caraca. Eu queria ir pra Marte só pra ficar com mais 10 do meu peso.
Porra, tá maluco, cara.
Eu queria ir pra Marte só pra poder ficar com o sexto do meu peso atual, assim.
Pra cara, imagina jogar com uma Sony, com esse lag de 7 minutos. Cara, tem que ser muito pro player mesmo, né, cara?
Verdade, não vai ter.
Eu nem sei se é só 7 minutos ou é mais, não me lembro agora.
Não importa.
Então, essa semana eu escutei uma parada que agora eu vou perguntar a Vossa Senhorias pra ver se vocês têm conhecimento sobre a humanidade, a física e como funciona o universo. A gente falou aqui o seguinte, tipo assim, pô, tem um lag de 6 minutos daqui até Marte, certo? Vamos dizer que a velocidade da luz pra chegar até Marte é 6 minutos, beleza?
Não, na verdade, não é isso, porque do Sol pra Terra é 8 minutos.
Só por conta.
Escuta,
certo? 6 minutos, vamos dizer que seja 6 minutos, certo? Se a gente cabear essa porra até lá, na teoria, vai ser mais rápido, certo? Agora, imagina o seguinte, agora, calma, a pergunta vem agora. Se eu pegar um cabo de vassoura, certo? que saia daqui e vai até Marte. E aí eu queira cutucar o cu do Paulo um sexto mais magro lá em Marte, certo?
Certo.
Eu vou pegar e posicionar esse cabo a 0,5 centímetro do cu do Paulo.
Uhum.
E aí eu vou pegar e dar uma empurradinha assim, tipo, certo?
É. Só que quanto, estocada.
Quanto tempo vai demorar pro Paulo sentir essa estocada no cu lá em Marte?
6 minutos.
6 minutos, supostamente.
6 minutos ou vai ser instantâneo? Porque, porra, eu tô pegando um negócio...
Duro, né? Não, é, tecnicamente é um cabo duro.
Não,
né?
Cara, é isso que eu acho falar. É um cabo duro de madeira, é um pau entrando no cu do pau do Marte.
Cara, entendeu? Que árvore é essa que tomou?
É. É um cabo único.
Na minha imaginação tá muito bom isso, cara, porque eu tô imaginando toda a lógica de uma rotação, de uma...
ignorando a rotação dos planetas.
Pra enfiar um passo de uma rotação. Tem que ser aquela janela de tempo em que Marte está mais próximo da Terra.
Assim, eu tô imaginando aquelas mesas com 10 engenheiros e um Thiago com vela de pau.
É o tráfico de aviões tendo que desviar de um pau e ainda o cu do pau em Marte.
Essa parada bateu em 1 milhão de asteroides. Tipo, não sei
você tá achando que o elevador de tal um projeto de
satélite? Difícil, satélite, não, tudo.
Sai da frente, o melhor porra! De tudo. O melhor de tudo, só pra enfiar no cu do Paulo, cara. Eu...
Não tem nenhum outro objetivo.
Nenhum outro objetivo. E aí?
Não, foi o que o Rafael falou, essa coisa. Tipo, aquela mesa com 57 cientistas. Todos
especialistas.
O Thiago dá uma mãozada na mesa, assim, sacou? O Thiago dá aquela mãozada na mesa.
Tive uma ideia. De
olha, posso estar falando uma merda muito grande, mas ai, também é algo que ninguém nunca testou essa...
Ai, vamos testar, pô.
Tá esse tamanho todo, mas... Imagina sendo um objeto físico, se você interagir de um lado, vai do outro automaticamente.
Né? Automaticamente? Tá, o voto do Paulo é na instantâneo. Quando eu apertar porque aqui. Porque pra comunicação, vai.
Se chegar até lá, tem que ser a velocidade.
Primeira coisa, transferência,
não é
só
sei.
A distância.
Então vamos lá. Olha só.
Fibra ótica segue
não,
sendo.
Peraí. Não, é um pedaço de pau enfiando no cu do Paulo. É não, simples. Não,
peraí. É simples. A primeira coisa da reunião é o Thiago dando a mãozada na mesa e falando assim: temos que derrubar todas as árvores do planeta.
Eu tenho plano.
Porque a gente precisa fazer um cabo de vassoura que vai até Marte.
Eu fico imaginando aquela sala de controle da NASA. Uhum. Agora. Thiago, com um pedaço de pau na mão.
Fazendo uma miniatura, né?
Porque ele empurra, o pessoal fica assim, atento, sacou? Uau. Atento, atento. Aí depois de 7 minutos, o pessoal ouve.
Ah. Ai, meu cu!
Não, imagina...
Aí todo mundo batendo palmas e se abraçando.
Champanhe!
Ai, cara. Imagina durante a preparação, né? Tipo, eu trago uma miniatura do sistema solar.
Exato.
O Paulo de sem picolé, né? O Paulo sem roupa em Marte.
Exato.
E uma miniatura minha com um pedaço de pau que vai
até. Ai, caralho.
Mas vamos lá, a votação é: o Paulo vai ser instantâneo, né? Porque é uma barra de pau sólida até Marte. Arthur, qual é a sua votação aí?
Eu acho que seria sendo um cabo de vassoura, e lembrando, ele é fino do jeito de um cabo de vassoura, ou ele ia ser
tipo, é um cabo de vassoura normal, só que vai
só ser que longo.
Até o cu do Paulo e Marte, é isso. Ele é físico, normal, ele é físico.
Com alguns
é físico.
Mil quilômetros, né?
Isso, alguns milhões de quilômetros. Rafael, qual é o seu voto?
Peraí, oi.
Então, o voto é, quando eu movimentar aqui o pau na planeta Terra, que está a 0,5 centímetro do cu do Paulo, eu movimentar, ele tipo, 5 centímetros, vai ser instantâneo. É, chuvisco.
Eu tô falando que a reação vai... O som
vai chegar 7 minutos depois, entendi. Chuvisco, qual é o seu voto?
Cara, assim, o problema é o seguinte. Tem que rolar uns cálculos muito bravos. Porque, assim, eu acho que pode até ser instantâneo. Mas considera a rotação do planeta. Assim, na hora que você empurrar...
Tem que ignorar isso.
Tem que ser o time certinho.
O time tá resolvido.
Porque tem que acertar o time, sacou? Porque pode errar, porque vai ser instantâneo, mas
vai girar, dando, ele vem girando.
E você, né? Tem que saber em que momento do ano você vai fazer esse experimento, porque Marte pode estar a 54 milhões de quilômetros de distância,
olha só.
A 400 milhões de quilômetros de distância.
Olha só, ainda tem que coordenar que essa Terra está girando. Você tem que colocar favor da rotação, tipo um ariete, sacou?
Exato.
Você não pode puxar ele.
Os 57.
Então, você não precisa empurrar empurrar o pedaço de pau, só ficar parado.
É, em algum momento vai. Hora
ele vai não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso.
Passada, assim,
os 57 engenheiros resolveram esse problema. Não se preocupe com isso.
E dependendo da situação, por onde esse pau passar, que estiver girando o planeta, ele vai entrar quente, não vai?
Exato.
Ele vai pegar isso, fogo exatamente. E vai
chegar. Porque ele é de madeira.
E vai chegar. É, ele é feito de madeira. Ele é de madeira.
É bom, né,
ignorando
o vácuo, ele vai chegar em chama.
Ele vai congelar e pegar fogo várias vezes durante o caminho. Mas assim, ignorando todos esses negócios, se eu movimentar. Ignorando, se eu movimentar esse pedaço de pau que está a meio centímetro do cu do Paulo em Marte, eu estando na Terra, se eu movimentar ele 10 centímetros para dentro, qual o seu voto, Chubicho?
Eu voto que vai entrar. É só fazer os cálculos.
Instantaneamente.
Instantaneamente.
Então, todos vocês estão errados.
Meu Deus!
Então, não é assim que funciona o universo.
Então vamos lá. É assim
que funciona a distância.
Eu achei a mesma coisa, porque assim, eu pensei, porra, né? Se é um negócio fixo, você tá empurrando e tal. Certo. E não tem como. Só que é o seguinte, a informação e a... Tanto a informação se move na velocidade da luz e as moléculas, as coisas que são feitas, os átomos que são feitos, o pedaço de pau que vai entrar no cu do Paulo, não podem também ultrapassar a velocidade da luz. Então, quando eu empurrar aqui na Terra o pau do Paulo, entendeu? Ele vai se movimentar em velocidade da luz até chegar em Marte, e aí quando chegar em Marte ele vai entrando pro pau.
Entendeu? Mas caralho, não faz muito sentido isso.
Você tá, olha só, ele já está
fisicamente lá, entendeu? Não então, é como se ele tivesse que chegar lá, ele já está lá.
Então, mas é assim, ele tá lá, só que a informação que eu empurrei aqui, ela não tá lá. E ela não pode ultrapassar a velocidade
da luz. Eu acho que é mais fácil a gente pegar a mesa de engenheiros e fazer uma máquina de portal do que fazer um pedaço de pau funcionar.
Isso. A gente pode
aí, Thiago, anota aí. contato@nasa e manda aí NASA, e-mail.
Ele vai mandar, vai cair naquela fabricante de travesseiro lá do astronauta.
Vai cair no astronauta brasileiro, né?
Isso.
Mas é sério, eu vi um podcast sobre isso, é sério, funciona assim.
Sobre o quê, cara? Enfiar pau,
alguém liga, alguém... Então, vamos chamar o Marcos Ponte pra participar do podcast.
Próximo podcast, Marcos Pontes.
Caralho,
tipo assim, é foda visualizar um objeto único interligando dois planetas distantes. A única coisa absurda que você pensar assim, um elevador orbital que não é tão longe, né, cara?
Elevador orbital seria o que? Até só... Não é nem a
elevador, né? O conceito
de elevador... Órbita.
Até órbita.
Orbital, espero que... Pelo menos
a gente não chegou na engenharia de material ainda pra ter a capacidade de criar uma merda que fosse realmente se manter, ligando a Terra até a órbita numa espécie de elevador, né?
Não, imagina o cálculo também, porque a parada que tá em órbita, ela tem que estar alinhadinha com o movimento da Terra, senão fudeu.
Não, mas tem jeito de se fazer isso tranquilamente. É quase que fazem com satélites, eu não sei como é que funciona exatamente, mas tem
jeito. Cara, maluco, velho de pau.
Tipo, o elevador orbital, ele é viável mesmo
com outro
material.
Cortem todas as árvores, tem um propósito para a humanidade.
Comecem a plantar. Tem que começar a plantar árvore já de agora.
Sim, já pensando
no futuro.
O Brasil tá nessa aí, ó.
Eu não acho nem...
Chama a Marina Silva.
Toda a madeira do planeta Terra se chega...
O louco, é o roteiro de Starfield, né, cara?
Metade do time é pra fazer a madeira chegar lá, a outra metade é pra fazer o Paulo chegar lá.
Isso.
Porque tem que botar ele lá também, né? Tem que lembrar
disso. Tem que botar o Paulo lá.
Primeiro a gente faz isso, que é pro Paulo ir no pau, sacou?
Exato. Vai na ponta.
Ele vai subindo isso até chegar em Marte.
Bota ele lá e vai aumentando um pouquinho todo dia, né? Vai aumentando.
O Paulo num pau de sebo até Marte, cara.
Vai subindo assim, viu?
Sentado no pau ali, esperando.
Ai,
caralho, maluco.
Cara, parabéns, Sam.
Que parada específica.
É, tem e-mail, vocês querem ler e-mail?
Deixa eu abrir lá.
Tem acho que 4 ou 5 e-mails hoje, pô, até e-mails legais.
Essas paradas de espaço, eu tô vendo tanto de Expanse que eu fico ligado nessas, pô, The Expanse é muito realista. Eu acho maneiro que no The Expanse você cresce no cinturão de asteroide e tudo mais, tu pra pisar na Terra é uma merda, tu não consegue, tu não tem força nos teus ossos pra isso, tem que tomar drogas e o caralho pra poder ficar em pé num planeta de uma gravidade.
O coração bombear de volta, né? Tipo, o sangue,
O combate de naves lá também, tipo, os caras lançam mísseis um pro outro, tipo, estando a milhares de quilômetros um do outro, assim, porque é assim que rolaria de verdade, entendeu? Não é Star Wars que parte pro dogfight.
Star Wars. Assim. Tá, consegui achar aqui, ó. O primeiro é do Fabrício Carim. Ah, não, esse aqui é do Genshin Impact já foi. Não, é, já foi. Na tradição.
Section Expired,
ó, o Maurício. Vou falar uma coisa que o Maurício Sorato mandou um e-mail aqui. Ele pediu no final pra liberar o episódio secreto.
Mas não já tá?
Ah, isso que eu ia falar agora. Tipo assim, Thiago, pelo amor de Red, libera o episódio secreto de Natal. Aí eu falei, cara, mas ele já tá. É porque ele foi no final do ano. Ele deve ter achado depois de Natal. Mas, tipo, cara, ele já está. Vai lá no...
Ah, sim, os episódios.
No Spotify. Ele tá... Ele foi, porque, assim, qual foi o problema? A gente importou o que tava no blog pro Spotify, mas ele não pegou a data certinha de muito. Então, ele tá dia 19 de setembro de 2022. Volta que ele tá lá. Tá escrito Off Mode Secreto. Acho que não é difícil tu conseguir off achar.
Secreto. Off Mode Secreto. É muito secreto, né?
É. É igual... espião português, né? Tá escrito assim, agente espião nas costas, assim, né? Na camisa. Tá escrito Off-Mode Secreto. Ele tá com o nome dele, Off-Mode Secreto.
Tinha outro secreto que aquele jogo de tabuleiro a gente fez? Não foi? Uma parada dessa?
Ah, isso é muito tempo. Acho que
isso faz tempo,
né? O jogo de tabuleiro não era secreto, não. A gente trocou de lugar com outro podcast. Não foi secreto, não. Só saiu no feed de outro podcast.
Ah, é verdade.
O que era os secretos eram os dois de que a gente, na época...
Mandalório, né?
Na época que o pessoal tava juntando grana pra pagar os servidores do Terceira Terra ainda.
É isso aí.
Isso.
E aí a gente botou lá, sei lá, pagou R$1 e leva o podcast e ninguém pagou R$1. É.
Não, teve uma galerinha.
Sei lá,
menos. Mas foi tipo, é isso que eu ia falar, menos de 10 pessoas. Esse aqui, o F-Mode Secreto de 19 de setembro, ele é aquele que a gente tá falando de Guerra de Cocô no Gugu, o Agnaldo Timóteo pela...
Caralho, isso é um clássico que ficou perdido.
Agnaldo Timóteo voando pela placa
de trânsito. Clássico que ninguém ouviu, mano.
Esse exato. É muito bom.
E o outro, não tinha um outro que tinha só a gente falar sobre a Roberta Close?
Tinha outro, exatamente. Era
eu não lembro mais disso. Esse eu não sei. Acho que esse se perdeu.
Esse talvez.
Eu não lembro dele suficiente. Eu não lembro dele suficiente pra ter vergonha dele.
Acho melhor ficar como tá, mais.
Foi só uma dúvida que eu tive, assim, mano.
Eu não lembro.
Ah, lembrei. Cara, olha só. Quando eu escuto o último podcast, o não sei por que cargas d'água no carro, ele dá a volta e reproduz o primeiro. E aí sempre vou lá e paro. Porque, porra, é um de, sei lá, 7 anos atrás, 5 anos atrás. Não sei qual é. E aí, eu falei assim, eu não sei o que aconteceu, eu escutei tipo 15 minutos e eu imagino o que vocês fizeram. Porque dessa época eu escutava esporadicamente e não participava. Mas era assim, era um cara que... Era um capítulo que a Débora participou. E aí tinha um cara mandando uma mensagem, tipo assim... Ah, pô, foi muito legal, não sei o quê. Gostei muito de ter escutado a Débora. Finalmente colocaram uma mulher. Quero que ela participe mais vezes. E aí, alguém... Não sei quem foi que colocou assim, de sacanagem. Tipo, a Débora vai participar sim. Segue uma foto da Débora. Aí eu falei assim, que caralho, alguém botaria uma foto da Débora se ela tá no Facebook? Os caralhos não tem lógica nenhuma. Aí eu pensei assim, tá, vamos ver o que tá acontecendo aqui. E aí eu tentei achar o post não existe mais e tal. Só que assim, eu vou perguntar aqui porque eu não vi o que aconteceu. Vocês botaram uma foto de uma piroca gigante no lugar da foto da Débora, não foi, cara? Você se lembra de alguma coisa desse sentido?
Eu não lembro. Porque foi tipo assim... Pra poder ter feito isso, lembrar.
Alguém.
Provavelmente desou de alguma maneira, mas
eu. É isso que eu ia falar, porque vocês falaram rindo. Assim, não, a gente vai colocar aí pra você ver quem é a Débora. Tem uma foto no post. Eu falei assim, meu irmão, com certeza vocês colocaram uma piroca gigantesca na hora.
Nossa senhora.
Cara, mas olha só, isso aí já deve fazer muito tempo.
Foi comentário do blog, quando o Paulo lia comentário do blog.
Que pariu. Não tinha blog ainda. O blog tá lá, né?
Mas ninguém comenta mais lá. Esse com certeza já sumiu. Esse aí já foi pro caralho, muito tempo. O que eu tava tentando lembrar era...
Isso é igual... Esse blog, ele é igual... Ele
não
é igual...
Foi do jogo de tabuleiro, não? Da Roberta Close também?
Não, foi outro. Foi outro, a gente gravou um outro.
Com certeza?
Absoluta. Foi um outro que a gente gravou pra fazer essa vaquinha do servidor. Foi o off-mode secreto e esse aí. Isso aí eu nem lembro o que era. Eu nem lembro o nome disso.
Bom, enfim. Eu lembro que eu tinha salvo isso em algum lugar, mas foda-se, é óbvio que eu não vou achar nunca mais essa merda.
Tô procurando aqui no blog, fotos tabuleiro, mas não tem não. O legal é que... Tem aqui, antigamente vocês colocaram, as notas eram reds. Aí tinha 1, 2, 3, 4, 5 reds.
Justo.
Enfim.
O red faz aquela cara de gozo dele.
Exatamente, o quinto era esse.
Enfim, mas não lembro do assim.
Quer ver lá o e-mail, Paulo?
Vamos lá.
A animação dele.
Não, já tá
bem. Vamos lá.
Fazer o quê, né? A gente tem que começar no Luan,
porque acho que o Maurício e o Fabrício já leu no último.
Já respondi, Maurício, não, manda ver.
Em alguns dos últimos, sei lá. Bom, lembrando que o nosso e-mail é contato@godmode.com, eu não me esqueço mais disso. E eu vou começar aqui com o e-mail do Luan, intitulado Obrigado, não sei pelo quê, mas vamos lá. Olá, Godmode, eu sou o Luan Toigo.
Rolando um barulho de Atari forte aí de ontem.
Agora rolou um Atari aí.
Caramba.
Tem um ventilador aí, não sei. Bom, Luan Toigo, sou ouvinte desde os meus 16 anos, olha, tá até errado.
Você
é maior de 18, porque senão a gente corrompe a juventude.
Cara, quantos anos ele tem agora?
Tô nessa também, mas
não.
Desde tinha 16 anos em 2016, então já está.
Tá tranquilo.
Né, tranquilo agora.
Já prescreveu.
Eu comecei por conta dos podcasts da Cidade Gamer e venho aqui pra agradecer vocês. Graças aos seus maravilhosos podcasts que escuto semanalmente, que me tiram várias risadas involuntárias também, que ele falou dúvidas, né? Porque mesmo quando não ouvindo podcast, mas eu me lembro de algum, consegui suportar o luto que tive e ainda estou um pouco... Deixa eu ler isso direito, que tá, ia ficar muito errado aqui. Tá, que me tiram várias risadas involuntárias, mesmo quando não ouvindo podcast. Mas me lembro de algum... Mas me lembro de algum...
Quando ele se lembra de algum podcast, ele ri sozinho. É isso que eu entendi.
Deve ser isso que ele quis dizer. Ele tá dizendo aqui que conseguiu suportar o luto que ele teve e ainda tá tendo um pouco da morte do pai dele, que faleceu em 2 de maio desse ano. Por conta do podcast de vocês, consegui seguir pra frente de cabeça erguida. Então, novamente, muito obrigado. É por isso que a gente continua fazendo essa merda uma vez.
Meus pêsames aí, mas cara, escute aí, precisando, manda mensagem, manda e-mail. Não sei se
ajuda
a minha
saúde mental, mas ajuda dos outros, pelo menos.
Estamos ajudando aí quem pode, mas é maneiro escutar essas histórias assim, é legal, é legal.
Uhum.
Sempre bom.
O do Ender, acho que a gente pode pular, que é participar do podcast, né? Leu do Thiago aí em cima.
Thiago,
leu do Thiago.
Leio. Então, o e-mail do Thiago Bittencourt, Corvos e Ravens. Tá bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus deliciosos. Como todo bom biólogo, enquanto estava escutando o episódio... A gente deve ter falado alguma merda. Tipo assim, não condiz com, sei lá, a regra do planeta Terra. Vamos lá.
Vamos começar com isso, né? Então no próximo vai ser delicioso.
algum físico
todos
vai ligar.
Todos os astrofísicos do
vocês
país.
Vocês estão falando merda,
vocês pensam.
Vocês são loucos.
Bom, mas assim, se eu tiver errado, liga pro Neil deGrasse Tyson e fala: você tá falando merda, porque o podcast é dele. Mas vamos lá, ó. Como todo bom biólogo, enquanto estava escutando o episódio Black Friday, me deparei com o Pita, que tem uma voz aveludada e deliciosa, descrevendo os Ravens da Finlândia. Ok, ele vai dizer que Ravens não existe na Finlândia. Vamos lá. Eles realmente não são corvos. Porra, que acha acertou. Apesar do grau de semelhança e inteligência. E sobre o cinza característico na parte de baixo do corpo desses belos animais, trata-se de uma camuflagem para que o alimento deles não note a aproximação. Caraca! Tendo em vista que eles tenham, que eles venham do alto, considerando o céu cinzento. Caralho, ele é pra...
Ou seja, camuflar no céu. É o Raven que evoluiu num país de merda, onde tudo chove o tempo inteiro.
É o Raven, é o corvo de São Paulo, então, né?
É.
O corvo de São Paulo. Essa característica pode ser visualizada em outros animais. Exemplo do tubarão azul, que possui a parte superior dorsal de cor azul para se camuflar no fundo do oceano. Porra, aí, ó. Aprendendo no God Mode, só um ouvinte mesmo pra fazer isso.
O corvo aqui, ele é só gótico, não tem cor nenhuma, mano. Tudo preto.
Exatamente.
Da porra da garra. Tudo preto.
Espero que meu conhecimento tenha penetrado em vocês e forma esclarecedora. Porra, sempre. Feliz Natal a todos e que 2024 entre com tudo com vocês. Beijos. É isso aí, que Red, banhe.
Feliz Natal, o quê? Mais um episódio e depois já é o Awards, né?
Então o próximo é dia 10, 17, depois já é Natal.
Então 17 deve ser o Awards.
17 é o Awards, depois é Natal. Tem 31 que é domingo, mas acho que não vai, né?
Mas não fode, né?
Vai fazer pausa
não
esse
vai
ano?
Ter, não vai ter quem grave, não vai ter quem ouça.
Vai ter pausa esse ano? Como é que vai ser?
Pauta de quê? De awards?
Pausa.
Pauta.
Pauta
nunca tem, mas pauta vai. Que nós é tudo filho de Deus, né? Tem que foda-se, né? Tem que descansar um pouquinho.
Tem que foda-se.
tem que foda-se mesmo. É, vou ler aqui o do Anderson Lage, intitulado Malha em Volta Redonda. Lá vem. Opa. Fala, senhores, sommelier do Episcopal Jorro, da semente.
Caralho.
Da semente do Ege do Varão, nosso senhor e procriador, Prete Fizamê.
Olha o Varão aí.
E preencha com amor em francês.
Vai até mais. Bom,
como vocês estão, hein? É, eu sigo na vida, desempregado, hi-fi.
Tamo
bem
junto.
Como o Paulo Godmode, o Arthur Mauro. Tá com emprego já, Arthur? Tá na minha.
Tô caçando.
É, então, hi-fi também. Portanto, podemos desde já os três fazer um. Olha aí, o hi-pau triplo dos desempregados. Pro esquerdo. É, este fim de semana vim para a Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para acompanhar um amigo em um campeonato amistoso de malha.
Malha?
What the fuck is malha?
Malha, vou botar aqui, ó, esporte.
Malha.
Malha.
É, se é esporte, eu não jogo de
cara, carta. Cara, se é o que tá aqui, é tipo assim, tem um pino em pé do outro lado de uma quadra, digamos assim, não de uma quadra, mas um lugar... Paulo, tu lembra o que tinha aí no condomínio, que era a bocha?
Ah, lembro.
Então, só que a bocha era, o cara botava uma bola próximo a um alvo lá no final e os caras tinham que botar ou tirar as coisas. Tipo isso. Então, esse aí é a mesma coisa, só que com um pino fixo inicialmente e ao invés de ser com bola, é com disco.
Não é tipo lacrosse não, né? Eu tô falando.
Não sei o que é lacrosse também, aí fudeu.
É lacrosse. Lacrosse é um esporte famoso aqui no Canadá, vai ver mais Olimpíada. É aquela galera que fica esfregando gelo pra aquela...
Não é isso, não?
É tipo isso, só que é com um disco. De metal, o cara dá uma lubrificada nele e...
É isso aí.
Saca aí no chão e deixa...
Não, é tipo isso aí. Qual que é o nome disso?
Isso é...
Curling.
É verdade, curling. Eu falei merda. É, o curling é o de enxugar o gelo e pra aquela... O que é feito aquela merda? Acho que é pedra, né? É uma pedra aquela porra.
Mármore.
É mega polida aquela porra. Eu nunca vou entender isso.
Enfim, continua aí que ele deve entender.
Aquilo ali é uma maneira de tornar esporte a diversão do pessoal daí, de tipo aquele gelo que derrete e vira uma...
Né? E parece que tem polêmica que obviamente, os brancos europeus roubaram esse esporte dos nativos aí, foda-se, entendeu? Pra variar, sempre tem essas histórias.
Vamos lá.
Onde é que eu parei?
Malha.
Amistoso de malha. Entre muita bebedeira, churrasco, cantoria e calor, fui apelidado pelos cariocas como Tabuada, dada a minha semelhança com o personagem de mesmo nome da série Impuros. Não conheço.
É bom.
Assistirei assim que botar os pés de volta na minha casa em Diadema, São Paulo. Fora isso, a vida segue num misto de jogar videogame, assistir filmes, desenhos e séries e fazer 10 km de caminhada todos os dias. Porra, tô fazendo a mesma coisa, exceto essa caminhada.
Caralho. Eu pensei assim, caralho, Paulo, tá foda. Meu Deus, não tá não.
Tô fazendo exatamente a mesma coisa, menos a parte saudável do seu dia a dia. Porra,
10 km tá bom.
É.
Por dia.
Agradeço o tempo desprendido na leitura deste e-mail e queria deixar para vocês uma curiosidade gamer. O coro inicial da trilha sonora de Halo foi gravado em uma única sessão, onde Red Fizamê, achando que era sério essa
eu porra, também.
Mostrava o seu rolão a diversas pessoas e gravava a reação de surpresa dela. Ótimo, muito bom a sua curiosidade. Fiquem na boa paz e que o leite fraterno nunca lhes deixe de escorrer pelo períneo.
Jesus.
Com aquela abertura do e-mail, eu já devia ter visto isso vindo, né?
Muito tempo. Não. Olha a merda que tu se meteu. Pô, e tem uma coisa que eu esqueci de passar pra vocês. Não sei se a gente deixa isso pro final ou eu falo no começo do próximo, mas, né? A gente recebeu a retrospectiva do Spotify.
Retrospectiva.
Do Spotify, porque assim, todo mundo recebe...
Por mim, pode mandar.
Então, todo mundo recebe o que escuta. Quem publica no Spotify recebe o que as pessoas escutam da gente. Então a gente tem retrospectiva dos ouvintes, na verdade, né?
Olha.
E aí, qual é a parada? A gente recebeu aqui um resumão e eu vou ler aqui pra vocês, né? Então, a parada é a seguinte. Nesse ano, o podcast mais ouvido, vocês querem tentar, assim, chutar um que foi bem famoso e começou bem? tentar alguma coisa?
Pior que eu vi essa lista, só que eu esqueci já. Então
fala aí. Vai olhar a lista.
Fala logo.
Então, o primeiro, o mais ouvido foi o primeiro do ano. Foi o Abrindo o Ano.
Olha aí.
Por quê?
Então quer dizer que a gente começou no auge e foi só
decadente. Lá, ladeira abaixo. Eu até botei assim, galera, isso é saudade. Porque assim, isso é saudade, porque quando a gente anunciou que a gente ia voltar, a galera, opa, agora eu vou voltar e tal. Então, o mais ouvido...
A gente tem que fazer um hiato maior aí.
Isso. A gente tem que parar durante 6 meses por episódio, isso. A gente faz 2 episódios por ano, um em janeiro, um em julho e outro só no outro janeiro, que aí vai dar bastante gente. Outra informação é que 40% dos ouvintes de 2023 são ouvintes novos, o que não faz o menor sentido. Porque por que caralhos alguém estaria compartilhando que houve God Mode? Porque as pessoas não... Assim, a gente não tá divulgando nada em lugar nenhum. A gente não tá pagando ads pra ninguém. Então se a pessoa tá procurando... Os números não mudaram
tanto. Então se entrou 43.9, deve ter saído 43 velhos
também. Também acho.
Chega nessa merda, aguenta mais.
Enfim, o podcast tá sendo ouvido em 13 países diferentes. Sendo que o Brasil tá na frente, quem diria, né, o Brasil? Tá na frente dos outros. Tem uma curiosidade aqui, não sei por que caralhos, 57% dos compartilhamentos do podcast são feitos por WhatsApp. Quem é que compartilha a porra do God Mode por WhatsApp?
Sabe que a gente tá sendo compartilhado aí no WhatsApp da família, né, dos evangélicos.
Arthur acabou de falar que manda.
Eu mando, pô.
Eu fico imaginando as vovó tudo aí com aquelas listas de Spotify que tá assim, tipo, primeiro lugar, segundo lugar, God Mode, né? Primeiro lugar, Salmos com o Cid Moreira. Eu queria muito ver isso.
Tinha um ouvinte que tava, era tipo assim, o terceiro era alguma coisa evangélica, o primeiro era o God Mode. Alguma coisa.
Isso aí, maluco.
Como é que o teu cérebro vive com você mesmo, né, mano? Acho que evangélica não, tipo assim, palavras de saber, alguma coisa assim, uma parada super
cult. Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada.
Aí eu falei, porra, como assim, né? Cara, super cult e me manda uma dessa.
Um pouquinho de salada e um pouquinho de pegador de salada.
Né? Exatamente. Um pouquinho de salada e pegador de salada. Deixa eu ver se eu não consigo abrir aqui. Eu queria ver os ouvintes que tinham compartilhado. Mas fica pra próxima. Então, a avaliação do seu podcast foi nota 5. Vocês não fazem menos do que a obrigação de vocês pra pelo menos dar 5 pra essa merda. Esse conteúdo maravilhoso de graça.
Vai até 10 essa merda?
Vai até 100.
Caralho. Vai até 100.
Olha. De 0 a 100, a nota é 5. Não, vai de 0 a 5 estrelas. A gente ficou com a nota máxima.
Vai de 10 a 100.
Vai de 10 a 100. O podcast cresceu 37% este ano. Enfim, né? Isso aí. A média, né? Porque tem uns que tem 1.000 e pouco, tem outros que tem 500.
Aí descobre que cresceu em termos de que a gente tá deixando mais longo só, né?
348, quer dizer, fãs, tem o God Mode entre os top 10.
Tamo aí.
O que quer dizer que todos os 300... Que
a maioria das pessoas não ouve mais de 10 podcasts.
Exatamente. E que quer dizer também que 348 pessoas estão à frente do Pita, porque nem no top 10 o God Mode tá no Pita.
Eu não escuto nem 3 mais hoje em dia, já perdi esse
hábito. Deve escutar uns 4, 5 no máximo.
Há muito tempo que eu não escuto Nerdcast, por exemplo. Eu esqueço que existe a
parada. Cara, Nerdcast eu pulo muito, só quando
não é parada nem, muito... Não é nem sacanagem com os caras, não tô puto com ninguém, não. Eu só esqueço mesmo.
Eu escuto quando é muito interessante, mas a maioria eu pulo.
E eles produzem tanto conteúdo hoje em dia que acho que quanto mais a pessoa produz, mais eu esqueço quando ela tá produzindo. Eu
descobri que eu ouvia mais podcast andando de moto do que de qualquer outra coisa, então agora que eu tô em casa, eu tô ouvindo bem menos podcast.
Eu também ouvia muito quando eu tava trabalhando fora, trabalhando de casa, nem tanto assim.
Eu fico estudando, fazendo minhas coisas, e eu preciso de atenção que eu tô fazendo, não é uma coisa que eu posso fazer com algo tocando de fundo. E aí, não consigo mais tempo pra ouvir podcast
direito. Se arrumar um jogo que você tem que farmar rapidinho, tu volta ao podcast.
Isso aí. Tô pensando. Continuando aqui, 238 fãs têm um podcast como top 5, certo? E 81 fãs Como tá escrito aqui, tá escrito fãs, tá? Não são 20. 81 fãs tem o God Mode Podcast como primeiro lugar, o mais ouvido do ano. 81 pessoas aí ouvem o podcast mais do que qualquer outro podcast na face da Terra. É isso aí.
Eu só escuto o God Mode.
Isso é aquela galera que senta no fundo da sala, fala palavrão pra caralho.
Eu acho que o God Mode só não foi o primeiro, porque o MRG lança, tipo, 2 ou 3 por semana.
É.
Então, se tu for ver...
O nosso vale por 3 dele, que
eles
são
curtos. Aí eu acho que tem que começar a ouvir 2 vezes cada um do nosso.
Tem que começar a ouvir 2
pra dar uma balanceada.
E o podcast mais...
chamando o Arthur depois dessa aí, mano?
É, eu acho, acho que perdeu o posto de God Model, hein?
Aí é foda,
vamos,
hein?
Vamos chamar, vai assinar o nosso convidado, Arthur Mal, que tá aí de vez em quando.
Eu vou ter que colocar pra tocar 3 vezes. Vai ficar tocando no PC, no celular.
Deu mole.
Ou um outro lugar pra tocar também.
E o episódio mais compartilhado, que eu acho que não é culpa nossa, na verdade deve ser culpa do convidado, foi o Hi-Fi Rush. Porque eu lembro que ele compartilhou na página dele. Então, ele deve ser muito famoso. Né? Muito mais famoso que a gente, a galera clicou, escutou e aí o mais compartilhado
era o Hi-Fi Rush. Ele tava ainda dando várias entrevistas, era o lançamento do jogo ainda. Mas...
Cara, te falar, ultimamente me deu vontade de jogar esse jogo de novo.
O jogo é bom pra caralho.
Não, né? é bom, cara.
Esse ano teve muita coisa, cara.
E esse jogo é curtinho, cara. Tipo,
é, sim.
É bem tranquilo.
É, ele é muito bom.
Eu tô me sentindo até culpado de não estar jogando tanto o Baldur's Gate, porque eu já falei, eu tenho que ter calma pra jogar essa porra, eu nunca paro.
Cara, nós estamos no pior ano pra jogar RPG da história.
Então, assim,
não tem tempo. Eu tô vendo os RPGs saindo do Game Pass, eu tô chorando. Caralho, menos um que eu vou fazer.
O Baldur's Gate já mereceu estar no meu top 5, ele só não vai estar em primeiro, porque eu não joguei tanto assim, eu deveria jogar mais.
Quanto mas ele saiu, já olha, merece. Olha que maldade, saiu numa semana, num dia de 15 em 15 dias. Numa leva saiu Persona 5, na leva seguinte saiu Eastward, que é aquele pixelado bonitinho, sacou? E aí agora vai sair o Chained Echoes. Caraca, 3 RPGs fodões saindo do Game Pass um atrás do outro, cara. Eu chorando que não dá tempo de jogar.
O pior é que o Chained Echoes eu também não zerei, eu tava jogando pelo Game Pass. Vou ter que comprar essa porra na Microsoft Store.
Não vai ter jeito.
Bom, mas é muito bom.
É isso aí?
Chega.
Hoje deu, pô.
Se for pouco, ouçam 2 vezes.
Isso. Exato. É isso aí. Vou jogar vocês no Zegzo.
Zegzo gostoso.
Um God Mode também é conhecimento.
Isso aí, ó. 10 segundos pra vocês.
Valeu, gente.
Valeu.
5, 4, 3, 2, 1.